Muito bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Uirapuru 8:19 agora, com a temperatura no centro da nossa cidade, que é uma temperatura de 22 graus. O repórter do povo começa agora. O tempo é com sol, algumas nuvens, mas um dia bonito, ensolarado, na capital norte do Rio Grande do Sul. O repórter do povo entra no ar pela TV Uirapuru, no YouTube e no Facebook. Estamos ao vivo com você também, claro, no nosso canal FM 102.5 para você sintonizar ou conectar com a gente através também do aplicativo aí no seu smartphone, no seu celular. O repórter do povo com Regis Leonardo, com o Ieda Almeida, com o Cláudio Honor Ramos, com a Caroline Sec e a nossa equipe ainda do jornalismo, da reportagem policial aí com o Matheus Piroli, jornalismo com a Sabrina Paludo, com o Matheus Mioto, com a Suelen Commerce, com o Bruno Reiner, e ainda nós estamos aqui com as imagens da TV Uirapuru do Thiago Fragomeni Olivais. Vamos juntos com você a partir de agora até as 11 horas com as notícias, as informações, contando também, é claro, com a tua participação, tua mensagem, a tua foto, teu vídeo, teu áudio, você interagindo com a gente nas manhãs da Uirapuru. Hoje é o dia 25 de março de 2026, 84 dias desse ano, e estão faltando 281 dias para 2027. Teremos a troca do período da lua para a lua quarto crescente. Os santos do dia de hoje: Lúcia, Desidério e Quirino. São santos de hoje, do dia 25 de março. É mais um mês que vai caminhando para o seu final, já para os seus últimos momentos. Vamos entrando aí já, ou finalizando, né, o primeiro trimestre desse 2026. Vai passando, e passando rápido, né, Chorão Ano?
Tenho impressão. Bom dia.
Bom dia,
senhoras e senhores. Tem impressão que março é o mês mais longo do ano,
Você,
né?
Acha,
é, o março ele tem mais ou menos uns 90 dias, o mês de março. Ele não passa, né? Dona Ieda, a senhora ficou diferente de óculos.
De novo? Tu falou isso já.
Não, mas é, tá, que eu não costumo. Eu não consegui me acostumar ainda.
Você apaixonou?
De novo. E não é de agora, faz
não,
tempo.
Já começou ou não?
E é pegadinha essa hora da manhã. Como já começou?
Ei, Chorão, então hoje, mês de
já
março,
começou?
Tá aí, não termina? Tem mês que não termina. Mas hoje é o Dia Nacional da Comunidade Árabe.
Olha aí.
Alô, os árabes aqui. Da senhora gosta de comer quibe cru, dona Ieda?
Alô, Nizar.
Alô, Nizar, o turquinho. O Jamil. Grande Jamil, faz uma vez por mês, aí ele reúne amigos para fazer um jantar típico árabe. Bota o Nizar falando.
Como é que vai? Tudo bem? Fala aí, nós na Busbabi.
Aí, ó, Busbabi, baboi, não sei o quê.
Dia da Comunidade Árabe.
Comunidade Árabe.
Olha aí,
e tem comidas diferenciadas, né?
São boas, né, comida, né?
É, eu não, não...
Ainda bem que tu não sabe nem o nome de nenhum restaurante.
Quibe cru, eu... Nizar aí faz quibe cru.
Nossa, que delícia.
Aí, ó, nossa. Quibe cru, meu perigo.
O Jalim tá te procurando.
Quem?
O Jalim.
É lá da comunidade árabe? O Jalim?
Ele tá te procurando.
Mas ele mora aqui por perto, dona Ieda?
Não sei.
Mas hoje também é o dia do planeta.
Tá,
então temos que agradecer estar nesse planeta. Mas eu, depois que conheci o Sagui, eu tenho certeza que não estamos sozinhos nesse planeta, né? Tem que ter outra vida no outro planeta. Mas até hoje estão estudando e pesquisando para ver se realmente há vida em outro planeta, né? Porque a Terra assim tá legal. Mas já tentaram plantar feijão na Lua, já tentaram
de tudo,
morar,
né,
em outro, mas até hoje nunca deu certo.
Hoje é dia de aniversário também da rua mais famosa do comércio da América Latina, a rua 25 de março, em São Paulo.
25 de março, tu compra uma agulha e uma lancha também lá. Tu encontra de tudo.
Qualquer coisa.
Tudo original, dona Ieda. Original.
Olha, dominado pelos chineses lá, essa rua hoje, né?
Olha aqui a nossa ouvinte aí fazendo uma homenagem.
Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Helena. Parabéns pela minha família. São todos árabes. Amo comer quibe frito e cru. Tenho apenas 10 anos.
10 anos.
Helena,
gosta
aí,
de... Quibe frito e quibe cru.
E quibe cru.
Valeu,
é uma culinária totalmente árabe. Aqui em Passo Fundo temos uma comunidade árabe grande.
O Sheik mandou um abraço pra ti, Chorão.
O Sheik?
O Sheik.
É primo do...
O Vô Lin Rabá.
Credo, que família grande que tem isso aí. Isso é uma família gigante. Sabe quem vai lhe procurar, dona Ia? De hoje não, é o dia deles
não,
também?
Não.
É o dia. A senhora
ora. Já começou ou não, senhorão?
É o dia nacional do oficial de justiça.
Opa!
Os que trabalham.
Eu tenho certeza que não.
Dia do oficial de justiça.
Nunca coloquei, nunca dormi com as minhas roupas no roupeiro, tirei do roupeiro e botei no.
Se fizerem assim.
E botei no carro atrás, lá no porta-mala, né?
Nunca?
Nunca.
É, mas eu tenho
dia
informação.
Dia do oficial de justiça.
Dia do oficial de justiça, né?
É uma função difícil.
Ninguém gosta de receber o oficial de justiça.
É uma profissão nobre, né? Parabéns aqui. Isso. Mas a gente não quer receber a visita dele, porque alguma coisinha é.
Só como amigo. Só como amigo
já tá bom.
Tá certo. Bom, tá aí então, né? O calendário de hoje. Trazido aqui pelo Cláudio Honor Ramos, pelo Chorão, 8h25.
E aqui pra fechar agora sim, porque o Ivig Donei já tá na linha ali, ó. Vamos ouvir.
Bom dia, pessoal. Te cuida aí, Chorão, que hoje é o dia do árabe. Coisa que os caras vão ter rabar hoje.
Deus, o lindo. E eu conheço essa voz aí do Rigo. Um abraço pro Rigo ali da Casa da Erva Mate na Avenida Brasil. O dia da Constituição. 25 de março marca a outorga da primeira carta magna que rege o nosso dia.
Verdade.
Hoje é o dia da Constituição. Isso. Tudo é baseado no Brasil.
E já
está
ultrapassado, né? Que já tem
muito.
Nossa amiga Márcia, oficial de justiça, oficiala de justiça, olha, né? Hein? Também, né?
Um abração para Márcia, obrigado pela sintonia.
Profissionais, servidores públicos estão aí, né? Lidando ao entregar documento, intimação para as pessoas e tudo mais.
Márcia Fellini, um abraço para Márcia. Mas oficial de justiça, aqui em Passo Fundo temos bastante, né? Que trabalha, a gente tem o fórum aí também que desempenha essa função.
Tá certo, então. Agora, 8h26, vamos com a previsão do tempo na Uirapuru, 23 graus, tempo com sol. Aqui na Uirapuru, o repórter do povo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então, Sampaio, traz pra gente aqui a previsão do tempo desta manhã, 23 graus agora. 8h26. Bom dia.
Bom dia, Rezi, Ieda, Chorão e a todos. A gente começou aí com um dia com céu limpo, céu claro, né? Uma temperatura bem agradável, mas ele já está parcialmente nublado. Passando a nublado, à tarde a gente vai ter até momentos de céu encoberto e há risco aí de pancadas de chuva, por vezes forte, isolada, e trovoadas à tarde. Temperatura máxima chega aí a 28 graus hoje, né? Na quinta-feira, céu já inicia com um pouco mais de nuvem, né? Parcialmente nublado, nublado. Formação de nevoeiro, névoa úmida. Ao amanhecer, temperatura mínima 18 e a máxima 30 graus à tarde. Lembrando que o calor mesmo deve começar aí na sexta-feira, quando a temperatura já deve ficar acima dos 31 graus.
Então, Sampaio, temos aí essa previsão do tempo para hoje, né? Que a gente traz com essa possibilidade de algumas pancadas de chuva, é isso?
Exatamente, hoje é tarde, né? Deve ser a chuva um pouquinho mais, se ocorrer mais intensa da semana, né? Aí depois lá pro sábado, domingo, deve ter algumas pancadas até pela elevação das temperaturas e já é uma projeção aí dos meteorologistas para o feriadão aí de Páscoa, né? Que nós devemos ter muito calor, então é bom o pessoal ir se preparando que se confirmar, nós vamos ter temperaturas ainda no outono de acima de 33 graus.
Olha só. Oi, Vigdonei, tu gosta de comida árabe? O Chorão gosta do enrabá.
É, mas vamos por outro caminho.
Sim.
Na verdade, eu gostaria, assim, de um dia experimentar, mas ainda não experimentei, assim, eu sei que é uma... Eles têm, assim, uma comida bem gostosa, né? Mas ainda não experimentei. Tenho que achar uma hora aí um restaurante, né? Onde tem aí essas... Pra gente dar uma provada, né? Que deve ser muito boa, né? E principalmente essa da proteína aí de trigo com carne, né? Deve ser um alimento de sustância mesmo, né?
Charalma. Ou uma esfirra.
Eu não sei desses
comidas. Shawarma. Eu provei isso aí. Tinha no shopping de Passo Fundo, ali do O Bela, né? Tinha um lugar ali, eu gostava de ali comer aquele não. negócio que tu falou aí.
É o quibe.
Agora não tá mais ali, não tá mais ali, né? Era
o shawarma.
É, o mais famoso shawarma. É o quibe e o shawarma, que são os mais famosos. Mas a Ieda gosta muito do baba ganoushi. Ela gosta.
Tem de frango, eu lembro que tinha de frango e carne de gado, né? Muito bom, viu?
Oi, Virdonei, você já muito começou bom. Ou não?
Muito bom.
É, vamos pro outro caminho, por outro caminho.
Vamos pro outro lado.
Vamos pro outro lado, Ieda, nessa de começar aí, não entendi bem.
Ieda tá bom.
Tá bom,
então. A Ieda quer pegar hoje alguém hoje,
tá
até o fim do programa.
Ela tá igual aquela oração da Ave Maria, ela tá cheia de graça.
Tá
hoje,
cheia
né?
de graça. Não, e ela até o fim do programa, alguém vai ter que perguntar se começou o quê, né?
Não.
Pra poder o programa andar, senão ela vai ficar a manhã inteira.
É, ela vai ter que aplicar em alguém, por favor, ouvinte, entra aí e entre na dela aí pra ver ela ficar tranquila o dia inteiro.
Acho que o Mauro vai ser a vítima.
Tá certo.
Tomara, bom. Mauro, vai lá.
Valeu, Sampaio, um abraço.
O Jorge.
Até amanhã, né?
O Jorge dizendo que é shawarma agora tá ali do lado da papelita. Não do, tá mais ali.
Do lado da papelita, isso. Legal, e ali tem comidas árabes, né? E é uma culinária muito, muito gostosa. Para quem gosta de carne, por exemplo, crua, né? Sim. Que tem o quibe cru, assado, mas é legal, culinária diferenciada.
Aí então, hoje nós estamos no Repórter do Povo trazendo o Dia da Comunidade Árabe, é isso?
Árabe.
Né? Tá certo. 8h30, 23 graus, e foi a previsão do tempo com Evigronei Sampaio.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Então vamos nas manchetes do dia agora, 23 graus, 8h37 desta manhã. E o Repórter do Povo no destaque aqui do que é destaque também nos principais jornais do país. Nesta quarta-feira, 25 de março, com apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Para você que está sem tempo de ir ao laboratório, conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar pelo 981570009. 81570009. Esse é o contato do Laboratório Vidal Pacheco. Você solicita aí a coleta móvel, nossa equipe vai até você para coleta aí dos seus exames. É o Laboratório Vidal Pacheco que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. E ainda o lançamento irresistível do Claudião, que é o cachorrão de costela com catupiry. Costela com catupiry e alho poró. Então é um delicioso hot dog, é a costela desfiada, o catupiry e alho poró, é uma novidade, um lançamento, um sabor irresistível do cachorrão do Claudião, que tem cachorrão no Claudião da Pellegrini, do Passo Fundo Shopping e também do Bela Tita Shopping. Os assuntos em destaque: guerra no Irã coloca em risco o abastecimento mundial de alimentos. Na terça-feira, ontem, a Rússia, um dos maiores produtores mundiais, anunciou que vai suspender por um mês as vendas de fertilizantes para priorizar os agricultores locais. Então, eles não vão mais exportar o que eles têm de fertilizantes, vão reservar, né, em virtude da guerra, para os seus agricultores. Isso deve, sim, acabar impactando. O Brasil é um país, inclusive, que importa muito fertilizante daquela região, desde o Oriente Médio, mas também da Rússia, né?
Mas é preocupante, né? Preocupante. Essa questão aí, né?
Vai faltar um insumo para a produção, sim, de alimentos, segundo aí autoridades. Tem também, ainda sobre a guerra, essa conversa de um cessar-fogo, de um acordo de paz, na verdade, né? Promessas sobre armas nucleares e limites de mísseis. Quais são as condições dos Estados Unidos para encerrar a guerra contra o Irã? Alguns dias a gente ouvia do próprio Trump que ele não estava nem disposto a negociar, que não queria negociação, que não estava pronto para uma trégua, mas agora já vem aí de alguns dias, desde domingo especialmente, dizendo: não, nós estamos já com as nossas condições prontas para acabar com essa guerra.
No outro lado, diz que não, né?
Não, o Irã diz que não.
Só
tem nada
ele
disso.
Com ele mesmo.
É, exato. Veja, né, ainda como fica claro que os Estados Unidos subestimou o potencial do Irã, tanto os Estados Unidos como o Israel, né? Porque se não fosse assim, não estariam agora propondo uma trégua. É. A missão deles era aniquilar o regime iraniano e fazer ele se entregar de qualquer modo, de qualquer jeito.
Não foi assim,
já,
né?
Já viram que não vai ser possível. Vão ter que ir para outras condições.
Deu sorte ali na Venezuela, né?
É, que ali estava.
Ali foi diferente.
Foi bem diferente, né? Era um país que estava despreparado, não tinha, né, potencial bélico para enfrentar a potência que é os Estados Unidos. Israel já mostrou que tem condições, ou pelo menos até agora. Está resistindo aí nessa guerra. Governo amplia limite de renda e valor de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Os limites sobem até R$13 mil da renda, então, para você ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. E os imóveis chegam a valores de R$600 mil. Um impacto estimado de 4,1 bilhões e regras ainda serão publicadas no Diário Oficial. É uma nova modalidade que deve incentivar muito projetos, aí, novos projetos. O Passo Fundo já tem vários projetos em andamento. Mas novos projetos visando Minha Casa Minha Vida, que estavam limitados, né?
Por conta do
valor, defasados, né?
Foram liberados, inclusive, essa semana, né? Muitos contratos que estavam parados, agora, tanto com o pessoal que estava construindo, como também o futuro proprietário, mas tudo estava parado, exatamente aguardando essa definição aí das faixas, né?
É um incentivo agora, o limite de R$13 mil.
Vai aquecer.
É, e um imóvel de R$600 mil já atinge um padrão, né? De quase padrão de médio aí, né? De moradias novas, de casas, apartamentos, enfim. Vamos ver o que vai ter de projeto, né? Sendo criado a partir dessas novas modalidades do Minha Casa Minha Vida. Essa notícia aqui também é uma atualização do que vem acontecendo no cenário político. Só vou deixar meu mandato se for para disputar a presidência. É uma declaração do governador Eduardo Leite. E ele deixou claro, ele descarta concorrer ao Senado e condiciona a saída do governo. Ele comunicou a decisão em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Então, o cenário é o seguinte: se ele não for escolhido pelo Kassab, ele vai seguir aí no seu mandato até o final do ano e depois vai ficar fora do círculo político aí por um período, né? Essa é o plano atual, então, do governador Eduardo Leite, que se tinha, né, como uma possibilidade concorrer a uma vaga do Senado, mas ele já descartou, não quer.
E ele ficando como governador libera o Gabriel Souza, o vice, para fazer, né?
A sua
campanha aí ao governo, né?
Exatamente, e com o governo, ele vira um grande cabo eleitoral, na verdade, né? Do Gabriel. Ele vai estar ainda, né? Desfrutando aí, ou vai estar ainda, né? No curso do seu mandato como governador, e vai fazer força para eleger o seu vice, então, aqui no Rio Grande do Sul. É quase a mesma coisa que aconteceu com o Ratinho Júnior lá, só que o Ratinho desistiu da candidatura, justamente para apoiar lá o seu aliado no governo do Paraná contra o Sérgio Moro.
É.
E o Flávio
que
Bolsonaro
não vai entregar pro Sérgio Moro de mão beijada.
De mão beijada, exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul agora, Eduardo Leite já se posiciona também nesse sentido. O que a gente não tem ainda uma definição do Kassab. Quem é que ele vai escolher? Caiado ou Leite? Deve sair nos próximos dias essa definição. E ainda Moraes autoriza Bolsonaro a cumprir prisão em regime domiciliar por 90 dias após alta hospitalar. A medida será reavaliada pelo ministro após esse prazo. Ele está internado desde o dia 30 de março, onde trata de uma broncopneumonia. Saiu da UTI, já está num quarto, em breve deve ter, ao que tudo indica, aí alta e ir para casa, né? Um regime de prisão domiciliar humanitária. Então, ontem o Mauro Vinícius comentava sobre isso. O que é diferente nesse caso é que foi dado um prazo dessa prisão.
90 dias,
o que não é comum acontecer. Geralmente aí, né, a prisão humanitária, a prisão domiciliar humanitária é já para cumprir o que tem de restando a pena. É bem verdade que Bolsonaro, né, pelo que se tem ainda, ele tem mais 27 anos de cadeia para cumprir, né? Então a decisão do Moro é nesse sentido. Vai reavaliar as condições do ex-presidente Bolsonaro daqui 90 dias, e a partir disso pode definir se vai continuar em casa ou se vai voltar.
Daqui a pouco vai dar uma testada e como é que vai ser, né?
Exatamente. As manchetes do dia aqui na Uirapuru, 8h44 agora, 23 graus. Temos as nossas manchetes locais, os destaques do setor policial, do nosso jornalismo geral, e tudo isso você confere nas nossas redes sociais e também no site rdeuirapuru.com.br. Manchetes com apoio do Claudião.
O meu hot dog.
É o melhor hot dog de Passo Fundo, e o Claudião, além de um preço justo, preço espetacular nos seus lanches, traz também lançamentos, traz novidades. Eu tô anunciando aqui o lançamento irresistível que já é um grande sucesso no Claudião, que é o cachorrão de costela com catupiry, um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Experimente, peça esse novo sabor nas unidades da Pellegrini, do Bela Tità e do Passo Fundo Shopping. O Claudião, que tem também a sua teleentrega no 996881313. O Claudião, desde 1950, é tudo de bom. Conosco ainda o Laboratório Vidal Pacheco. Estamos em 9 endereços aqui em Passo Fundo, além da facilidade de comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e também nas farmácias São João. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. E aqui também você tem a coleta móvel com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Vamos até você, na sua casa, no seu trabalho. Para fazer a coleta do seu exame, basta agendar 981570009. 8h46, foram as nossas manchetes desta manhã, 23 graus. 8h52 desta manhã, e esta é o Irapuru Gigante em audiência. 23 graus, a temperatura agora, o sol com nuvens, mas um tempo firme aqui na nossa cidade. A tendência é essa, né? Que se acontecer a chuva, vai ser pouco volume, uma chuva isolada, passageira. No Repórter do Povo, agora a gente já traz a participação do nosso ouvinte, o ouvinte repórter Sicredi.
Sicredi, e olha, Regis, nos dias 27 e 28 de março, o Sicredi traz para Passo Fundo o Tudo Certo. É uma oportunidade exclusiva para você, associado, renegociar suas pendências financeiras com condições especiais e atendimento personalizado. Então, quer colocar a sua vida financeira em ordem, com mais tranquilidade e segurança? Então aproveite essa chance. Chame o seu gerente do Sicredi e saiba como participar. Tudo certo do seu jeito. É ter com quem contar.
Que legal. Então, a oportunidade, uma novidade do Sicredi. Então, nos dias 27 e 28 de março.
Isso. Inclusive, hoje à tarde, o pessoal do Sicredi vai estar à tarde aí falando a respeito de como vai funcionar, viu?
Vai funcionar. Você está com alguma pendência, alguma situação que quer resolver? Então, vai ter essa oportunidade de 2 dias oferecida pelo Sicredi. Agora 23 graus, 8h54, de um tempo que é com sol aqui em Passo Fundo nesta manhã. Nós estamos no Repórter do Povo, desejando também um bom dia para quem nos assiste, né? Ainda pelo YouTube. Sim. E pelo Facebook, né? Que são centenas de pessoas que estão sempre ligadas com a gente.
Exatamente. Joyce lá de Sirico tá dizendo que estão sem água lá em Sirico,
Eita,
viu? Nossa. Sem água em Sirico.
Aqui a crise foi da luz uns dias, né? Ainda. Agora parece que normalizou o negócio.
E a Lorena lá de Ernestina mandando um bom dia.
Valeu, Lorena, obrigado, um bom dia também.
Siriaco.
Então, sem água, o pessoal tá
sem água. Lá tem um ponto tradicional chamado Bar do Cachorro Sentado. Cachorro Sentado é um bar tradicional lá no Siriaco, logo que você entra na cidade. Grande Siriaco.
Tá aí, 8h55. O Luciano Azevedo traz agora Opinião Sem Segredo.
Opinião Sem Segredo, com Luciano Azevedo.
Manhã de quarta-feira hoje, o Luciano Azevedo com a gente mais uma vez. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, Ieda, bom dia, Chorão, bom dia para todo mundo, boa quarta-feira. Eu conheço o Bar do Cachorro Sentado, viu, Chorão?
Como? Então o senhor é viajado, hein? O senhor vai conhecer esses porra. São Salvador, São Jorge, comunidades lá do Siriaco?
Siriaco tem dois pontos turísticos, o Cristo, que foi construído lá pelo falecido prefeito Vitacir Ferrarese, antes do Cristo de Encantado, e o Bar do Cachorro Sentado. São dois pontos turísticos, bem na entrada da cidade.
Luciano, mas aqui também tem o Cachorro Sentado aqui em Passo Fundo, não tem?
É um bairro.
Tem, não é um só, tem vários.
O Bolívar Doro morava lá.
Não, aquele não é o Cachorro Sentado, aquele tem outro nome.
É o Sovaco da Cobra.
É parecido.
Viu, Luciano, hoje tu fique atento com a Ieda, porque ela quer pegar alguém, viu? Ela tá, hoje ela acordou.
Que isso,
ela tá cheia de empunho hoje.
Eu já senti que é pegadinha, né, comigo, mas é.
Fuja, louco, que nem diz o gaúcho.
Não vai levar, não. Ô, Regis, as famílias brasileiras estão endividadas, viu, Regis? Quem tá nos ouvindo agora, várias pessoas que estão nos ouvindo nesse momento vão compreender bem o que eu estou dizendo. Uma preocupação grande das pessoas nesse momento são as dívidas, né? A inadimplência do consumidor no Brasil é a maior do país desde 2012. Estamos falando aí dos últimos 15 anos. As famílias brasileiras hoje direcionam em média 30% daquilo que as pessoas ganham para pagar dívidas atrasadas, compromissos financeiros que estão atrasados. Eu não estou falando daquela pessoa que recebe o salário e usa para as contas do mês, viu, Regis? Não estou falando disso. Não estou falando da pessoa que usa o salário para ir no supermercado, para comprar o remédio, para colocar combustível no carro. Não, eu estou falando de pessoas que usam 30%, em média, um terço daquilo que ganham para pagar dívidas atrasadas. Essa é a situação do brasileiro hoje. O calote das pessoas físicas, como está sendo chamado, é liderado principalmente pelo cartão de crédito, que no mês de janeiro chegou a ter 63% de inadimplência. O que significa isso? Que quem entra no cartão de crédito, quem entra no limite do rotativo, quem entra no limite do cartão de crédito, acaba não tendo condições de pagar. Porque a taxa do cartão de crédito é algo impagável, ela chega a quase 15% ao mês. Então as pessoas acabam recebendo dinheiro emprestado do cartão de crédito, que é um banco, né? E acabam não tendo condições de pagar. Então nós somos hoje um país de pessoas endividadas. Você que está nos ouvindo, o problema não é só seu, o problema não está só na sua família, os brasileiros estão endividados. E ninguém sabe como sair desse problema. Alguém vai dizer o seguinte: não, mas é só não gastar o que não tem. Não, não é assim. A renda média do brasileiro é muito baixa, as pessoas acabam se endividando, seja porque tiveram um problema na família, seja porque tiveram que fazer uma cirurgia, uma despesa inesperada, e o brasileiro é hoje um país de famílias endividadas, e parece que o governo agora está começando a prestar atenção nesse problema, que é um problema muito grave de norte a sul do Brasil, que afeta famílias de todas as regiões do país e que é um problemão. Muita gente endividada sem ter como pagar a conta. Como é que sai dessa, Regis? Como é que resolve isso para que a situação do Brasil volte a normalizar?
Pois é, uma matemática difícil, né? De se achar uma solução, né? Para essas pessoas. É que tem alguns também, né, Luciano, que são devedores ou endividados, quanto mais eles se... O governo já fez, alguns governos fazem, até nós falamos agora do Sicredi, bota tudo em dia e no outro mês já estão endividados de novo, né? Dívida em cima de dívida. E não é só pequeno, quem ganha pouco, quem ganha bem, quem ganha mais também vive, às vezes, nessa... por costume ou por não ser organizado financeiramente, vivem nessa roleta russa.
E tem os dois casos, né? Tem aquele caso que a gente vive atrás e está devendo e usa limite, etc. Mas consegue pagar. E tem aquele que já não consegue mais pagar, né? Que não consegue dar volta.
É que já são hoje, né, Ieda, 30% das pessoas no Brasil.
É muita gente.
Um terço das pessoas no Brasil não consegue pagar essa conta. Agora, eu acho o seguinte, ó, se perguntar para as pessoas se o brasileiro gasta muito ou ganha mal, perguntem aí. As pessoas vão responder que o brasileiro ganha pouco. A renda média do brasileiro, infelizmente, ainda é muito baixa, viu? E por isso as pessoas acabam contraindo empréstimos, vai no cartão de crédito, vai no consignado. O acesso ao crédito nos últimos anos foi muito facilitado, tem em muitos lugares possibilidade de buscar recursos e as pessoas acabam realmente se endividando. Isso é bom só para um setor no Brasil, que é aquele que mais ganha, entra ano, entra governo, sai governo. Quem está rico no Brasil mesmo são os bancos, e esses acabam ganhando o dinheiro suado do trabalhador. É muito triste.
Bom, Luciano está aí conosco hoje, na Opinião Sem Segredo. Valeu, um bom dia, Luciano. Até amanhã.
Boa quarta-feira para todo mundo, Regis. Grande abraço.
Agora 9:01, inclusive Sem Segredo, né? Do último sábado. Foi sobre respeito. Isso. Esse foi o tema, né? Que a Zumara Colucci abordou aí com seus convidados. Teve gente aqui do Sicredi, né? Teve o Rogério Silva, que é do Procon, advogado também, especialista nessa área. Então, com várias explicações aí e até sugestões para as pessoas tentar sair desse buraco que se enfiaram financeiramente. Agora 9:01.
Há quem diga culpa do tigrinho?
Ah, também, né? Às vezes. Mas é dos gastos, muitas vezes, de descontrolados. As pessoas não têm, né, noção do quanto ganham, do quanto podem gastar, né?
Nosso dinheiro perdeu o poder de compra, né?
É verdade.
Pra quem
também
paga é muito, pra quem recebe é pouco.
É. Então, e aí vai nessa roda viva aí, né? De juros, né? E os juros do país são altos. Quando o cara deixa de pagar um valor, uma fatura de cartão de crédito, no outro mês já não vem mais, não dá mais conta, é uma bola de neve. Vamos falar aqui da Estância Toné, do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula e possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador, disponibilizando a excelência genética para a sua criação. Conheça lá a Estância Toné e entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, arroba lá Estância Toné. Ali você pode conhecer o trabalho realizado, também, né, conhecer ali as premiações já conquistadas, né, pelas criações, pelo plantel de garanhões da raça crioula que dispõe hoje a cabanha lá Estância Toné. Disponibiliza também genética comprovada. E daqui a pouco a gente volta com mais atrações na Uirapuru, no Rep... 9:09 desta manhã, 24 graus, sol predomina na cidade de Passo Fundo e na região norte do Rio Grande do Sul.
Olha, ontem à tardinha, o flagrante do arco-íris estava lindo o contraste com o céu de Passo Fundo e também hoje pela manhã, 6:05 amanhecer. Temos as imagens aí que arco-íris, o nosso ouvinte ontem mandou. Olha o arco-íris, aí foi ontem, viu?
Choveu ontem para ter arco-íris. Então.
Pois é, teve aí, mas em alguns pontos caiu uma garoa, viu?
Legal.
O Evigdonei falava hoje, eu vi com o Valdir Melo aí.
Então tá aí.
E aí hoje de manhã, sim, desse jeito.
Um amanhecer bonito aqui com o sol predominando em Passo Fundo. É o dia que a gente tá aí hoje, né? Com sol, céu com algumas nuvens, né? Mas o tempo firme que está predominando. 9:10 agora.
É, aqui o ouvinte fala sobre relação a preços, tá, Regis? É. Ele diz assim, olha, tem um lado também, um exemplo de sábado.
Liga.
Eu fui no mercado, paguei o chocolate R$4,99. Ontem fui... Menos de uma semana, né? Ontem fui e me apavorei. O mesmo chocolate, R$7,19. Tá lá pra ver, R$2,19 mais caro em menos de uma semana. Isso não é abuso?
É abuso, né? Mas aí eu...
Ele foi sábado.
Tava um preço.
O mesmo chocolate, R$4,99. Ontem, R$7,19.
Ah, época da Páscoa, de demanda grande, o pessoal aproveita pra
mas daí, lucrar, aí, né? É difícil, né? Depois, não adianta reclamar que
mas aí só,
fora.
É, só tem um jeito também, né, ainda, daí... É escolher outro lugar para comprar, né? Se tu vê que tá sendo, se o preço tá abusivo, se o pessoal tá exagerando, procura, faz uma pesquisa de preço e abandona aí esse estabelecimento. Ele vai perder a clientela, né? Se ele abusar muito, se ele aumentar muito os seus preços. Por isso que a gente tem que ter uma concorrência forte. Porque aí o consumidor, o cliente tem a opção, né, de comprar no lugar mais em conta.
Olha, eu tenho 78 anos e acho que vou perder a minha casa, a minha vida. Ainda falta 16 mil e tem uma prestação e IPTU. E pior que Passo Fundo não tem nem viaduto para eu morar, diz aqui o nosso ouvinte.
Tem que renegociar as dívidas, né?
Para
não perder a casa, né? Vai ter que buscar uma forma de renegociar aí essa dívida, esse saldo que tem, né? 16 mil faltando aí para quitar o seu financiamento. A Magifera é a casa do ferro e do aço. Faça o seu pedido. Nós temos entrega nas seguintes regiões todos os dias. Em Passo Fundo, nós temos entrega também da Magifera, as telhas metálicas da melhor qualidade, pelo preço imbatível, em Lagoa Vermelha, de segunda a quinta-feira, em Soledade, de segunda e quinta, em Marau, nas terças e quintas. Tem entrega da Magifera em Erechim, também terça e quinta. Carazinho, terça e quinta, em Panambi, tem Magifera também com entrega na segunda, na terça e na quinta. E nessas cidades todas temos os nossos representantes. Então, um abraço aos representantes aí da Magifera, o Gilberto, o Gregory, o Gabriel, o Luiz, o Edio, o Alessandro, o Robson, o Daniel e a turma aqui do Televendas, do 3317-8000 de Passo Fundo. É a Magifera, a casa do ferro, do aço e também da telha metálica. 23 graus, 9:12 agora.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
O conosco. No estúdio da Uirapuru está o repórter Matheus Piroli. Pro seu bom dia agora e as informações policiais. Piroli.
Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção. Tem tudo para sua obra. IRS 324 na saída para Carazinho. Supermercados Marcolã. São 50 anos aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, ontem, final da tarde, nós tivemos aí uma colisão entre duas motocicletas, que deixou três pessoas feridas na Avenida Brasil. Foi bem em frente ali à prefeitura, em frente ao Bourbon, ali naquela região ali.
Ponto
já
do Rio Passo Fundo ali,
isso,
né, Matheus?
Né, divisa ali do centro com Petrópolis, né? É onde aconteceu esse acidente. Segundo informações, os dois condutores acabaram se enroscando durante o deslocamento, o que resultou na queda ao solo. Em uma das motocicletas estava apenas o condutor. Já na outra, além do motociclista, havia uma passageira que havia solicitado uma corrida por aplicativo.
É o mototáxi, então.
Mototáxi, né? Moto Uber, que chamam, né? Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foram acionadas e prestaram atendimento no local, socorrendo o condutor da motocicleta de aplicativo e a passageira. O outro condutor apresentava diversas escoriações e ferimentos do lado esquerdo do corpo, porém recusou atendimento médico. A Brigada Militar registrou a ocorrência. O trânsito ficou lento no local, especialmente devido ao horário de pico. Foi bem próximo às 6 da tarde aí, esse acidente. Então, os dois trafegavam aí no mesmo sentido e acabaram se enroscando ali.
Se enroscando, exato.
É, eles estavam indo sentido o bairro Petrópolis, quando acabou acontecendo, então, esse acidente.
E já tem muita gente utilizando moto, né, moto por aplicativo. Sim. Aí, né, para seus deslocamentos e às vezes ali na plataforma não é tão mais barato que um carro, né, às vezes
não.
Até que para, né, não sei se é pela rapidez de chegar num determinado local, o deslocamento é mais rápido, mais fácil, mas a questão da segurança também é um fator, né, Matheus?
É, aqui em Passo Fundo eu nunca usei desse meio de transporte, não sei nem se tá, faz muita diferença ou não entre carro e moto, mas em grandes cidades a diferença é bem considerável.
Bem considerável.
É, e até mesmo, e aí em grandes cidades é questão justamente do tempo, né?
O tempo de deslocamento.
Deslocamento, né? É, porque as motocicletas, rápido. Elas vão ali pelo corredor, enfim. Exato. Elas chegam mais rápido no destino, né?
Mas é mais arriscado,
evita,
né?
Evita aquele trânsito pesado, né? Das grandes cidades. Mas é aquela coisa, né? Motociclista, se em um acidente, sempre leva a pior, né?
Sempre leva a pior, verdade.
E nesse caso, duas motocicletas conseguiram se enroscar aí na avenida e acabaram então se acidentando. Bom, tivemos ontem também no bairro Independente aqui em Passo Fundo uma prisão realizada pelo 3º BP Choque. É a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, a equipe visualizou um suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou fugir para o interior de um estabelecimento, sendo abordado. Na busca pessoal foi localizada uma porção de maconha. Diante da suspeita, o local foi isolado e, com o apoio do canil do 3º BP Choque, foram realizadas buscas, sendo localizado o restante do entorpecente, além de dinheiro e materiais utilizados para o fracionamento da droga. Foram apreendidos 20 porções de maconha, totalizando 295 gramas, um rolo de plástico, dinheiro apreendido, um recipiente contendo moedas. E com o trabalho, então, dos cães farejadores do canil do 3º BP Choque, estão aí na tela aí, ó. Os cães policiais do 3º BP Choque, que auxiliam muito, viu?
Aham.
Nesses casos.
Olha aí,
né?
Que legal. E eles gostam de tirar uma fotinho, né?
Gostam. Fazem pose pra foto ali, ó. Os bichinhos
são preparados, né?
São preparados, mas são importantes nesse trabalho, né?
É, porque muitas vezes, né, a polícia chega no local, pega ali o indivíduo com droga e ele não abre a boca.
É.
Diz, não tenho mais nada, não, era só isso aqui, é pro meu consumo, não sei o quê.
Sim.
Ah, é, então vamos ver. Aí eles soltam aí os cachorros, né, do 3º BP Choque.
E aí eles,
eles acham, onde tiver droga eles encontram, né, eles são muito bons aí no faro, né, são treinados pra achar entorpecentes, e aí eles fizeram esse trabalho aí ontem também. Então é bem comum aí a utilização dos cães.
Legal.
Nas operações aí do 3º BP Choque, né, pra encontrar aí entorpecentes então. Então esses animais, eles são treinados pra isso. E eles conseguem, então, encontrar a droga, seja onde ela estiver. Tivemos ontem também, no município de Erechim, um homicídio registrado. Foi um homem que foi baleado na cabeça por volta aí do meio-dia, na rua Doutor João Caruso, bairro Distrito Industrial. Ele desceu de um ônibus, pois na parada ali do ônibus, e quando passou aí, dois homens e uma motocicleta e efetuaram disparos contra ele. Um dos tiros acabou pegando na cabeça. Ele até foi socorrido, encaminhado ao hospital, em estado grave, mas logo que deu entrada aí na unidade hospitalar, ele veio a óbito. Ele foi identificado como Alexandre Duarte, de 26 anos. Durante a tarde, a Brigada Militar realizou diligências e buscas por suspeitos e encontrou aí em uma residência um indivíduo em atitude suspeita. Quando ele foi abordado, ele confessou aos policiais que teria participado aí, olha aí, dessa morte, inclusive entregando a arma utilizada no crime. À noite, um segundo indivíduo foi até a delegacia e se apresentou espontaneamente com seu advogado, também dizendo que havia participado aí desse homicídio.
Esse homicídio.
Então, os dois suspeitos aí de praticarem esse homicídio lá em Erechim já estão presos.
A moto já tinha sido encontrada, né?
Abandonada. A moto, ela foi abandonada.
Abandonada,
né? É abandonada, a motocicleta em um local lá, mas os indivíduos não haviam sido identificados ainda.
E veja, né, Matheus, no final de semana, o Vesolócio estava no plantão, tivemos uma dupla execução lá em Erechim.
Foi.
Né, no bairro Floresta, e agora mais esse crime aí, né?
É, o indivíduo, inclusive, um dos presos foi preso no bairro Floresta, lá em Erechim.
Sobre esse preso aí do conto do bilhete, né? Ele foi identificado?
Não, né? Não, ainda não, mas vamos tentar.
Não foi identificado, mas o ouvinte diz assim, eu sei quem é ele, ele mora aqui perto, né? Nunca vi ele trabalhar, mas toda semana tinha churrasco e monte de amigos em roda, né? E
diz que... aquela vida boa.
Aquela
que
se vida tem, boa, né?
Mas então já passa o nome pra gente que a gente vai só confirmar,
pois é,
né?
Só confirmamos aí com a...
Já tem o nome, passa com as autoridades aí, né?
Assim que confirmar, a gente traz aqui o nome. Foi preso ontem, né, Matheus?
Preso ontem.
Uhum.
Foi preso ontem pela segunda DP, né? Segunda Delegacia de Polícia, que hoje é a delegacia que tá atuando mais veementemente aí.
Contra o conto.
No conto do bilhete e outros tipos de estelionatos. Inclusive o golpe do falso advogado, que foi destaque aí em matéria do Jornal da Sete hoje. Isso. Tá no nosso site aí. Que é o golpe que mais vem crescendo.
Mas
aí,
ontem um ouvinte, ele chamava atenção, vocês viram que parou os assaltos a banco, agências bancárias? Eles ganham muita grana. Exatamente. E não, e tem menos perigo, né? Menos chance de serem pegos, né?
Não, e se são pegos, ficam, ou ficam muito pouco tempo na cadeia.
Qual que é a DP? Onde fica essa DP aí?
A DP, ela fica aqui na Rua Bento Gonçalves, no antigo prédio do Ministério Público. A delegada é a Carolina Goulart. Carolina Goulart, que é a titular aí da segunda DP. É, que faz esse trabalho aí, hoje atuação em conjunta, né, com a sexta delegacia regional, delegada Duraldo Schenkel, que conhece um por um aí, né?
Sim.
Tem aí na ponta da língua, um por um aí do conto do bilhete, porque toda hora toca o telefone dele, aqui é de Alagoas, estamos aí com três aqui de Passo Fundo, três golpistas aqui presos.
Esse conhece.
São de vocês aí, ó, fulano, fulano e fulano. Sim, são daqui.
Matheus, e esse de ontem, o crime não foi praticado aqui, né?
Foi em Farroupilha.
Farroupilha, o mandado de prisão era de Farroupilha.
Farroupilha, na Serra Gaúcha, no início do ano, aí ele tinha feito vítimas lá na cidade, a investigação rolou, foi expedido o mandado de prisão contra ele, e aí a polícia foi buscar ele ontem em casa. Se eu pensei, ele tava planejando churrasco pra ontem,
não deu certo,
teve que cancelar.
Pelo menos sem ele aconteceu o churrasco.
Teve que cancelar aí o churrasco ontem, porque caiu a casa, né?
Ele foi buscado
aí na sua residência, ele mora no loteamento Canaã.
Lá no Canaã, terra prometida, e aí não deu certo, ontem se tinha churrasco marcado, não deu certo, foi preso, detido. E agora, pelo conto do bilhete, vai responder pelos crimes, pelo estelionato, pelo golpe que aplicou.
E esse, o estelionato do golpe do bilhete até dá mais trabalho pros golpistas, né? Porque eles têm que viajar.
Sim.
Eles têm que...
Já esses outros aí.
Ludibriar as vítimas, mas os outros, a maioria deles praticam de casa.
É por isso que é menos perigoso pra eles, né?
Um aparelho celular, com um computador.
Já fazem o crime.
Então...
Viu? E o ouvinte que lembra, e as Porsche sumiram mesmo?
Ontem comentamos.
Apareceram, né? Estão presas ainda, né?
Ontem comentamos.
Estão presas as Porsche, né? Inclusive, eu acredito, até eu vi uma reportagem, né? Agora, durante o final de semana, da questão lá do careca do INSS, né? Aqueles veículos de luxo que foram apreendidos, a justiça já autorizou o leilão dos bens.
Claro.
Para que eles não percam valores. Será que com essas Porsche não era bom fazer o mesmo, né?
O Luiz diz, até quem possui honestamente uma Porsche não tem mais andado para não ser confundido, né?
Mais ou menos assim, né?
Se eu tivesse uma Porsche, eu ia andar.
Eu andar, não devo nada pra ninguém, né?
Eu também.
Eu ganhei honestamente, justamente com o meu dinheiro.
É, mas aquela coisa, né? A pessoa já fica olhando diferente. Mas será que o Regis conseguiu no suor ou no golpe?
Exatamente,
aí, né?
Exatamente.
E aí acaba que os bons acabam pagando pelos ruins, né? Mas essa questão aí, acho que seria até importante a justiça ver, né? De repente já autorizar o leilão dos bens, desses bens aí, né? Para garantir os valores, porque são carros de alto valor, mas que depreciam muito rápido também.
Claro. E fica em pátio, às vezes.
Então ficar lá no pátio, né? Daí, às vezes, do Detran, pegando poeira, sol, chuva.
Um leilão já não deprecia, consegue, né, um valor
muito. O leilão já cai o valor bastante, né? Então, quanto mais tempo passar. E aí, no caso lá do careca do INSS, ele vai a leilão e depois, se ele comprovar que os veículos de fato foram comprados de maneira legal, ele tem o dinheiro do valor dos bens de volta.
Não vai acontecer.
É, não vai acontecer, né? Mas caso aconteça, né? Mas é um método aí da justiça de evitar que percam valores, né?
Vamos perguntar para a delegada se dá para leiloar aí esses.
Pois é.
Esses postes,
né? É uma questão aí que eu vi nessa operação do careca do INSS, isso. Que a justiça já autorizou o leilão dos bens.
Aqui dos postes foi a consórcio, né? Foi?
Consórcio. É uma operação, não é daqui do Passo Fundo, é da delegacia lá de São Francisco de Assis,
exatamente,
né?
Exatamente, é daquela delegacia.
Inclusive, os indivíduos aí estão presos lá ainda, né? É. São 10 que ainda estão presos.
Eles foram presos aqui em Passo Fundo, mas a investigação está sendo tocada por outra delegacia que não é daqui.
Isso. Né? Eles eram aqui de Passo Fundo e foram aplicar o golpe lá. E aí lá se iniciou a investigação que culminou com todas essas prisões e apreensões de veículos e bens. É, uma grande quantidade aí de bens apreendidos, né, Regis?
E segue ainda, segue os trâmites, ainda não
segue.
Essa investigação vai longe ainda, né?
Segue, né?
São valores milionários, né?
Sim, segue investigações, porque cada dia aparecem novas vítimas.
Novas vítimas, é.
E aí cada caso tem que ser investigado, né, mais profundamente, anexado no inquérito, enfim. Então é uma coisa que vai longe, mas olha, diz que toda semana eles entram aí com pedido de habeas corpus, viu? E a justiça segue negando.
Segue negando.
É, estão todos presos aí, o pessoal aí do golpe dos consórcios.
Consórcios. Bom, 9:25 agora, 25 graus. Estamos destacando informações policiais. O repórter é Matheus Piroli.
Para finalizar, Regis, trazendo aqui uma atualização. É, uma atualização aqui do setor policial. Dessa questão aí da família Aguiar, lá de Cachoeirinha.
Isto.
É, porque o único suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar, há mais de 2 meses lá em Cachoeirinha, ele teria feito uma publicação nas redes sociais de Silvana de Aguiar, de 48 anos, segundo a Polícia Civil. Lembra lá quando ela desapareceu, naquela noite de sábado, que depois ela postou nas redes sociais que teria sofrido um acidente retornando de Gramado, mas que estava tudo bem, que ninguém precisava se preocupar, não sei o quê. A Polícia Civil concluiu que não foi ela que fez essa postagem. E que o celular dela estava em posse do ex-companheiro dela, Cristiano Domingos Francisco, que é policial militar e está preso temporariamente desde o dia 10 de fevereiro. É, o casal tinha um filho de 9 anos e, de acordo com informações, eles teriam ali várias desavenças em relação à criação do filho. E eram muitos desentendimentos aí entre o casal, inclusive a Silvana teria até feito uma denúncia no conselho tutelar, isso, contra o pai, enfim. Era uma confusão ali na criação do filho, que a polícia suspeita que tenha sido a principal motivação para o assassinato e a ocultação aí dos cadáveres da família Aguiar.
2 meses até agora ele não assumiu, ele nega tudo, né?
Ele nega. Só que o delegado Anderson Spear, que é responsável pela investigação, disse: como concluímos que o Cristiano estava com o telefone celular, a gente já pode afirmar que ele realizou essas postagens como uma forma de ludibriar, de causar essa confusão com relação ao desaparecimento da família. Conforme Spear, o objetivo do suspeito seria tentar fazer com que todos acreditassem que Silvana teria efetivamente viajado e que estaria bem, quando, na verdade, estaria morta. É, então, foi isso que ele utilizou aí do celular. É, e talvez, né, se o pai e a mãe da Silvana não tivessem ido atrás dela, ele teria continuado com essa farsa, né, por mais um tempo. Provavelmente ele ia entrar em contato com o pai e a mãe.
Isso.
Mandar mensagem, dizer que estava tudo bem, que ela estava em outro lugar, enfim. Só que os pais desconfiaram dessa situação. É, até porque ela não costumava ir para outra cidade sozinha, ainda mais à noite. não costumava viajar dessa maneira, eles desconfiaram, foram atrás dela.
Nem uma cidade vizinha, uma cidade longe, né?
Longe, né?
Gramado.
E aí acabaram, o que a polícia acredita, sendo mortos também. Né? Então, a principal linha de investigação da polícia aponta para feminicídio, né, no caso da Silvana, e duplo homicídio no caso dos pais dela. E a ocultação de cadáver. É, então, que não, os cadáveres ainda não foram localizados, né? E o Cristiano também não assume, não dá informações. Diz que ele não fez nada.
Ali tem algumas imagens de dois carros que entram e saem da residência, né? É. Depois já do ocorrido, ao que se tem de notícia. Só que até agora a polícia não falou se tem mais alguém envolvido, né? Que tenha ajudado, quem sabe, ele na prática desses crimes, né? Porque sozinho, acho que ele, acredito que ele não conseguiria, né? Cometer esses três crimes. Então, a linha de investigação ainda não apurou se tem mais gente envolvida, né, Matheus?
É, ainda não, mas provavelmente sim, né?
Sim, porque tem dois carros que entram ao mesmo tempo na casa.
Não, e pra ser três corpos, né, ocultados, enfim, uma pessoa sozinha é muito difícil, né?
E a polícia considera como já crimes, mortos, não tem mais volta, eles não estão desaparecidos, não, sumidos, nem cárcere, nem, né?
Praticamente, seria praticamente impossível, né?
Tanto tempo, né, Matheus?
Tanto tempo aí, eles ficarem desaparecidos, né, e estarem bem. É, são dois meses já de desaparecimento, né? Então agora a Polícia Civil concluiu que o celular esteve com o Cristiano e que ele teria feito essas postagens, né? A Silvana, ela fez três postagens naquela noite. Na verdade, duas à noite e uma no domingo. Ela fez, primeiro, ela disse, ó, informando a todos, amigos e amigas, do bem que tivemos um acidente nessa noite quando voltava de Gramado. Estamos em atendimento. Caminhão vermelho da JBS fugiu sem prestar ajuda.
Inventou toda uma história, né?
Escreveu isso. Depois, ficamos sem telefone nas próximas horas por causa do atendimento e sem sinal. Neus está bem também. E depois disso o seguinte: obrigado a todos pelas mensagens e orações. Dentro do possível responderei a todos. Agora só recuperação e logo estaremos de volta. Deus é grande. Foram as três postagens aí que ele publicou aí nessa questão, né? Só que a polícia fez uma perícia no celular.
Isto.
E o celular nunca nunca teve sinal em Gramado. Uma das fases de investigação da polícia, eles fazem essa questão do sinal, né? O nosso aparelho celular.
Triangulação, né?
O nosso aparelho celular, ele está conectado a uma antena. Pra ter o sinal de telefone, internet, né? E ele se conecta à antena mais próxima. Isso de forma automática, né? Então, se você sai daqui de Passo Fundo, vai a Ernestina, ele vai se conectando às antenas que tem mais próximas. E isso fica salvo. Né? Depois a polícia, ela consegue rastrear o teu telefone de acordo com onde o teu telefone emitiu o sinal. Então, depois eles fazem toda essa troca de informações, enfim, e chegam ao paradeiro aí das pessoas. E o celular da Silvana nunca pegou sinal em Gramado, não esteve em Gramado. Muito pelo contrário, ele não saiu das proximidades ali da casa dos pais dela. Onde, inclusive, ele foi encontrado dias depois, jogado ali em um terreno, né, com uma pedra em cima e com as câmeras cobertas por fita isolante.
Por fita isolante, exato.
Então, isso é uma coisa também que intriga muito, né? A polícia, né? Então, uma situação bastante complicada aí. Mas o principal suspeito tá preso.
Só falta eles onde ele escondeu os corpos, né? A forma
só falta encontrar os corpos,
porque,
né?
Porque as evidências todas apontam que foi ele o...
A investigação, ela já tá em uma fase muito final, né? É. Tem respostas que ainda precisam ser respondidas, né? A principal é onde estão os corpos.
Isso.
E quem participou do crime junto
com ele. Ele foi cúmplice.
Quem ajudou aí o Cristiano nesse crime, então, porque sozinho, muito dificilmente, ele conseguiria aí ter êxito na morte de três pessoas, ocultação do cadáver de três pessoas, enfim. Então, tem mais gente com ele, com certeza. Então, vamos seguir acompanhando aí esse caso, que há dois meses intriga aí o estado do Rio Grande do Sul.
O Matheus Piroli é repórter policial aqui na Uirapuru 932. Obrigado, Piroli.
Para a AGM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora.
Agora 24 graus, em Passo Fundo, tempo ensolarado.
Rapidinho aqui, antes dos comerciais, o pessoal tá mandando uma imagem, pedir pro Thiago colocar aí, se é possível isso que está acontecendo na Avenida Brasil.
Vamos ver.
Colocou a placa na faixa azul. teve um condutor que não conseguiu estacionar. Quem é que fiscaliza isso na Avenida Brasil? Veja, é um espaço azul que poderia ter um estacionamento, mas que diz naquela placa lá?
Está anunciando estacionamento ali, a entrada da garagem, né? Porque é para estacionamento privado, né, Ieda?
Pois é, mas é.
Não pode. Aí não pode reservar vaga, não podem ocupar, né, o passeio, não pode ocupar nem a via ali ainda, né, Ieda? Que seja espaço de estacionamento com uma placa. Aí não é permitido, e aí tem que ter justamente uma fiscalização dos agentes fiscais. Acho que não é nem a guarda de trânsito ali, são agentes fiscais urbanos que devem agir e notificar o proprietário.
Exatamente, então tá aí, tá feito o registro.
Na Avenida Brasil.
Um intervalo rapidinho aí, o Maurício Pan já está pronto, viu?
Vamos lá, 9:33, 24 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
9:35 agora com 24 graus. Estamos com você na Uirapuru, no comentário agora do dia que chega com o Maurício Paim. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Uirapuru. Boa quarta-feira a todos nós. Olha, Regis, hoje o Supremo Tribunal Federal deve julgar uma série de decisões relativas aos penduricalhos. Os penduricalhos, Regis, é tudo aquilo que servidores públicos, magistrados, nossos políticos, né, recebem, vale isso, vale aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. É uma série de penduricalhos, Regis, que os servidores recebem e que muitas vezes esses penduricalhos extrapolam o teto salarial. Para você ter uma ideia, Regis, o teto salarial hoje no Brasil é de R$ 46 mil, inclusive é o valor que os magistrados do próprio Supremo recebem. Esse é o salário, teto, R$ 46. Mas nós sabemos, Regis, que tem muitos magistrados, muitos servidores públicos que recebem mensalmente mais de R$ 100 mil. Porque é os penduricalhos, né? É isso que o Supremo vai analisar e tomar uma decisão. Porque esses penduricalhos, Regis, têm verbas indenizatórias também. Não está muito claro na regra, o Supremo também vai ter que decidir o que de fato é penduricalho e o que de fato é verba indenizatória, que o cidadão tem o direito àquela indenização. Então está muito confuso esse negócio. Talvez a própria Receita Federal, a declaração do Imposto de Renda, ele possa ser um balizador para definir o que é penduricalho, ganhando a mais, e o que, que é a verba indenizatória. Então é um rolo. Para você ter uma noção, Regis, hoje, acima do teto salarial, olha, se paga R$ 9,8 bilhões. Esse é o valor, Regis. É uma coisa absurda, Regis, o que se paga acima do teto. R$ 9,8 bilhões. Não tem cabimento. É um absurdo o que está acontecendo nesse Brasil. Então o Supremo Tribunal vai justamente julgar essas decisões para ver se acaba com essa série de penduricalhos, exorbitâncias, gente recebendo bem acima do teto. Regis, 9,8 bilhões são pagos acima do teto. Quanto que não é possível fazer por esse Brasil com esse dinheiro, né, meu amigo?
É verdade, sabe que esses valores aí, eles acontecem em esferas, né, da municipal, estadual, federal, judiciário, legislativo, vão acumulando a tal das verbas aí, indenizatórias, penduricalhos, e vai crescendo o salário. Mas eu te pergunto o seguinte, Maurício, o STF está debruçado sobre esse caso, né? Mas agora a Folha, foi ontem, Folha de São Paulo fez um levantamento que 10 dos 10 ministros do STF, 6 ganham acima do teto constitucional há muito tempo já, Maurício. Será que eles vão cortar no deles também?
Mas aí que tá, né, Regis? Esse é um problema seríssimo a ser decidido, né? Porque tá atingindo eles, né?
Claro, mano.
Será que... Exatamente, essa é a pergunta. Vão mexer no bolsinho deles, Regis? Será? Será, meu amigo, que eles vão botar a mão no bolso, vão perder? Eles perderão os benefícios? Vamos aguardar para ver, né, Regis, o que vai ser esse julgamento.
Que a gente sabe, tem informação que os portais de transparência estão aí, os maiores, né, desvios nessa área aí de questão de penduricalhos e valores pagos acima do teto estão no judiciário, né, os valores que são mais exorbitantes partem dessa carreira aí do magistrado, do judiciário, seja aí o Ministério Público, os tribunais superiores, tribunais de primeira instância, né, os fóruns, enfim, justiças estaduais.
E olha, esse teu comentário, Maurício, é tão revoltante, principalmente agora há pouco a gente falava da dificuldade que o povo está enfrentando aí, né, com muitas dívidas e até mesmo, olha, o dinheiro aí para comer, as coisas aumentando muito rápido, né, para medicamentos, enfim, e aí vem falar nisso, isso é até um deboche, né?
Não, Ida, é piada, é brincadeira com o povo brasileiro, não dá para entender. Uma exorbitância, uma gastança, uma dinheirama para poucos, né, Ida? Enquanto a maioria tá aí trabalhando, levantando às 6 da manhã e chegando em casa às 10 da noite.
Vamos aguardar, saber o que vai acontecer dos super salários, né, gordos, inflados pelos tal dos pinguricalhos, saber se realmente, né, os nossos ministros aí do STF vão tomar uma posição que realmente acabe com esses benefícios, né, que privilegiam poucos no nosso país, infelizmente. Maurício.
Perdemos o contato?
Estamos aí, o Maurício Paim. Perdemos o contato, né? Já a rede do Maurício Paim falhou, né? Mas tá aí.
Mas acho que ele encerrou, né?
Ele encerrou e concluiu, né? Sobre essa questão que começa a ser julgada hoje pelo STF. E a gente lembra, embora eu tenha dito, né, que 6 dos 10 ministros ganham super salários, inflados aí pelos penduricalhos, quem puxou essa discussão foi o ministro Flávio Dino. Ele também ganha, né, acima do teto. Então, esperamos que ele mantenha a sua coerência agora e acabe de vez, inclusive com o dele, né? Com que ele ganha mais do regulamentar, né, que é R$46 mil por mês. Daria para viver bem, né, ainda com 46 mil, servidor público, acho que tá num nível excelente de salário. O povo brasileiro, na sua maioria, se virando com 1 ou 2 salários mínimos, então com R$46 mil dá para viver bem, dá para viver tranquilo.
Olha,
sem falar que eles têm carro à disposição, eles têm outros benefícios, auxílio moradia e tudo mais, né, plano de saúde, então eles estão bem na parada.
Sim. Regis, aqui o seu Nelson, né?
Diga, seu Nelson.
Vocês são contra
o quê?
A esquerda política, né? Tá aí porque os novos querem entrar na política, os velhos não querem desgrudar da política, é muito dinheiro fácil.
É verdade.
Né? Só que assim, ó, a gente não tem que ser contra e nem a favor aqui na rádio. Nós, a gente dá a informação, né?
Isso.
Nós passamos as informações, o que acontece no país e no mundo, no estado, no município, é isso que a gente traz, né? Felizmente.
Nosso papel é esse, como imprensa,
exatamente,
né?
Exatamente.
Trazer o que está acontecendo.
Mesmo que algumas pessoas entendam que a gente está indo para um lado ou para o outro, né?
Mas ponto é só.
De vez em quando a gente é da esquerda, às vezes é da direita.
É o tamanho do bom caminho.
Esse é o caminho certo. É, né?
Exato. O 9h42 agora eu vou falar do Bela Tietá. Compartilhe os bons momentos no shopping do coração da cidade. O Bela Tietá que tá com uma programação aí legal, especial de Páscoa, inclusive todo o shopping já decorado, você pode fazer suas compras aí nas lojas do Bela Tietá Shopping, no coração da nossa cidade, tem muitas opções de compras para você presentear na Páscoa. E a Páscoa mais saborosa também tem programação especial do Bela Tietá, vai ter visita do Coelho, vai ter outras atrações da programação de Páscoa do Bela Tietá. Você pode consultar, conferir tudo aí no site do Bela Tietá e também nas redes sociais.
Olha, eu vou colocar aqui o áudio do Valdomiro, que
fala,
com
Valdomiro.
Certeza ele vai falar aí que muitas pessoas gostariam de falar. Vamos ouvir.
Bom dia, Ieda e Regis. Regis, Ieda, isso é uma vergonha, porque o trabalhador trabalha uma vida inteira e vai se aposentar um salário mínimo. E às vezes paga 3 salários e ganha 1. O governo engole 2. Então, tem que terminar com essas regalias desses políticos. Eles têm que viver com pouco, igual o povo vive, ou senão sarto fora da política.
Tá aí.
Essa é a indignação do povo, né, com a classe política, né, que também ganham salários, né, muito, muito acima do padrão que nós temos na média do nosso país, né, no padrão de salários do Brasil. E a questão aí, se baixar o salário dos políticos, ia fazer um salário aí.
É um limpa.
Irrisório, ia dar um limpa.
É um limpa, é um limpa.
Faz aí um salário mínimo representativo apenas aí para um deputado federal que tiver, né, se vai ter muita gente interessada. Aí vai sobrar poucos, né, ainda, para que realmente estão afim de fazer alguma coisa pelo nosso país.
Salários e as benfeitorias, né?
Os benefícios
aí, os penduricalhos. Bem, aqui temos algumas imagens e eu vou colocar aqui o áudio, vamos ver o que diz o nosso ouvinte, mandei ali para a TV. É caminhões, carros, vamos ouvir aí.
Bom dia, grande congestionamento aqui no Trevo do Rice, caminhão com pane mecânica no acesso à perimetral do JR São João, aqui trancando todo o trânsito, bloqueio total da pista aqui.
Aí o Jones informando a gente, olha lá, tá desse jeito aí,
Trevo do Rice. Tem uma pane no caminhão, no Trevo do Rice, ali parou tudo.
Isso.
E aí tem caminhões, tem caminhão bitrem, tem caminhão tanque, tá tudo trancado, paralisado. E é um trevo importante aí de acesso, né, a essa perimetral que vai em direção lá à rede de farmácia ao CD da São João, vai em direção lá, essa alça aí vai em direção lá ao JR, vai em direção ao aeroporto. Então tá tudo parado ali, segundo informa o nosso ouvinte, repórter Jones. Grande abraço ao Jones, tá ligado com a gente.
Mandou um bom dia pro Rodrigo. Rodrigo diz que se existe um cara que é imparcial, é tu, Regis. Só que eu tenho, a Ieda tem a estrela no peito. Não é estrela, meu amigo, é um IA aqui, ó.
A Ieda tem a estrela no peito. Viu, você já tá te chamando de esquerdista, o outro diz que tu é da direita.
Então, o outro diz que vocês não têm vergonha na cara torcendo pelo Bolsonaro. Agora o outro, tá certo, e assim, estamos no caminho certo, né?
Ai, ai, tá certo, 9:45 agora, 25 graus. A gente faz um intervalo rápido aqui, volta já na sequência com mais atrações no Repórter do Povo.
Baú Irapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Muito bem, agora 9:54, 25 graus. E a Zumara Colucci traz pra gente o ponto e contraponto, as informações desta quarta-feira, 25 de março. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Urapuru, chegando com as informações da política. Antes de entrar ali no campo mais eleitoral, política eleitoral, passar duas informações aqui. A Câmara de Vereadores tem sessão plenária hoje, a partir das 15h. Não tem ordem do dia na sessão de hoje, quer dizer, não tem votação. Tem projetos ali para discussão prévia já do Executivo, projetos de origem parlamentar. Então, muitas matérias ainda andando pelas comissões, mas não tem votação propriamente certo. Dito.
Aquela semana... aquela proposta foi. Do Executivo para a reposição dos servidores já começou a tramitar ou ainda não, Zumara? Tem negociação em andamento ainda?
Eu acho que tem negociação em andamento, inclusive os servidores, a Urapuru acompanhou isso, fizeram um protesto em frente à prefeitura, porque não, né, discordam do índice que está sendo oferecido pelo executivo. Mas essa é uma discussão anual, né? Todo ano tem aí essa discussão entre os servidores e o executivo municipal. Quem está conduzindo essa negociação é o procurador, o Dr. Giovanni Corralo. Mas não tem ainda... na Câmara esse projeto, só se deu entrada hoje, não consta aqui na ordem do dia, porque tem um prazo também, não é, para entrar e para ser votado pela Câmara de Vereadores, sob pena de os servidores ficarem sem nenhum tipo de reajuste nesse ano. O que teve essa semana, Regis, só para a gente deixar registrado aqui, foi a criação de uma comissão especial que vai... trabalhar a fiscalização das prestadoras de serviço de telecomunicações em Passo Fundo, que é um assunto, né, que causa aí um certo transtorno para muitas pessoas. Então, essa comissão foi aprovada, instalada, ela começa a funcionar na Câmara. E ontem também, Regis, a Assembleia Legislativa, depois de duas tentativas aí, na semana passada não conseguiu votar, mas aprovou o reajuste do piso do magistério, 5,4% ao subsídio mensal dos professores de carreira. Só protesto dos próprios professores que dizem que esse índice aí não repõe as perdas e não alcança aí o... piso nacional. Mas eu quero mesmo, Regis, falar rapidamente, que eu sei que hoje tem muita coisa aí na programação, sobre a fala do governador Eduardo Leite ontem, aliás, não uma fala, mas uma manifestação nas suas redes sociais, dizendo que não será candidato ao Senado, já tirando completamente essa hipótese fora do seu caminho. O que, que ele disse? Que vai renunciar ao governo do estado caso seja definido seu nome para candidato à presidência da República pelo PSD, pelo Gilberto Kassab, que comanda aí esse partido. Então está bem claro, se o governador não for o escolhido, ele tem que renunciar até o dia 3 de abril. Se o governador não for o escolhido até essa data, ele continua o mandato e vai encerrar o seu mandato, o segundo mandato como governador do estado, só termina lá em dezembro. Só sai do governo se houver confirmação que ele será candidato pelo partido ou não.
Olha, né, o que a gente parece, né? Ele deu assim, ele deu a sua última cartada, né? Para que seu nome possa ser escolhido. Porque ao perder também o nome, como é, do governador de uma possível vaga aí no Senado, o PSD perde uma representatividade importante aqui nas próximas eleições, né, Zumar?
O PSD está apostando mesmo numa formação de bancada grande na Câmara dos Deputados e também a formação de uma bancada grande na Assembleia Legislativa. Agora, o que o governador faz é correto, porque ele não pode ficar na expectativa de ser escolhido o nome, renunciar e depois não ser escolhido, como aconteceu com o caso do PSDB lá na eleição passada, que ele perdeu para o Dória. E aí ele já tinha renunciado e não tinha como voltar atrás. Então ele tem que ter certeza, vai ser escolhido? Então vou renunciar. Se não for, mantém aí se mantém no mandato até o final, o Regis.
Para a candidatura do Gabriel Souza em permanecer no governo é melhor? O Eduardo Leite permanecendo para fomentar a candidatura aí do seu escolhido para a sucessão, Zumar?
Se de uma parte o Eduardo Leite mantendo-se aí como governador até o final, ele pode dar uma liberada no Gabriel Souza para fazer uma campanha, pode até se afastar do governo para fazer uma campanha. Mas eu acho que não muda muito, porque o governador, como candidato à presidência da República, vai ter um palanque certo aqui no Rio Grande do Sul e vai dar palanque para o Gabriel Souza.
Verdade.
Né? E estando no governo também, né? Eu acho que não muda muito o resto da minha visão, né?
Sabe, Zumar, aqui chegam-se a cogitar, porque as alianças estão já quase se formando, e o PSD ainda está meio solito, né? De até ser uma chapa pura entre os dois que estão aí agora, Caiado e Leite, para disputar a presidência. Será que pode acontecer?
Eu acho que entre os dois governadores isso não seria viável. Quem vai submeter a ser o candidato a vice nessa disputa?
É.
Me parece que não, talvez um outro nome do PSD compõe a chapa pura, como Kassab disse que há a possibilidade de aconteça isso. Agora, entre os dois governadores, porque os dois querem. O que eu senti ontem, Regis, assim, na análise crítica da política nacional, é que o Eduardo Leite ganhou pontos aí nessa disputa com o Caiado. O que os analistas têm dito? Que o Eduardo Leite seria a possibilidade de centro mesmo, como quer o Kassab, enquanto que o Caiado, ele tem um viés muito mais direita, é bolsonarista, e isso está claro para ele. Então, talvez o Eduardo Leite ganhe pontos aí na escolha final.
Muito bem, Zumara, mas está se aproximando dessa decisão, né? Desse momento em que nós vamos conhecer se o PSD terá candidato à presidência e, além disso, quem será esse candidato.
Semana que vem.
Valeu, Zumara, muito obrigado. Até amanhã.
Um abraço e até amanhã.
10 da manhã agora, ponto e contraponto, os assuntos da política aqui no Repórter do Povo, 26 graus.
Rádio Uirapuru, unidade móvel.
TV Uirapuru.
Girando com a nossa unidade móvel, com a TV Uirapuru Imagens, e você confere ao vivo agora no YouTube, Facebook, o detalhe é do Cláudio Honor Ramos.
O Cláudio Honor Ramos, e olha, vem tudo novidades aí sobre caminhões.
Caminhões.
É isso mesmo.
Olha aí, que legal. Então, Cláudio Honor Ramos.
E você?
Tá aí, ó, na tela da Uirapuru.
BR 285, La Barra, entrada do Cidade Nova, questão aí, não deu 30 dias ainda, que inaugurou a Foton Caminhões, uma empresa chinesa, pertence ao grupo Noroeste, que chegou a Passo Fundo, BR 285, bem em frente ao La Barra, na entrada aqui do Cidade Nova. Então a Foton chegou para revolucionar a questão do mercado. Estamos falando de caminhão elétrico. Caminhão elétrico, eu normalmente pensava, olha, o elétrico é um carro, né, porque é leve, mas não, a Foton tem a novidade que é um caminhão elétrico. O Daniel está aqui conosco, o Daniel Becker. Daniel, bom dia. Daniel é o gerente aí da Foton, vai conversar um pouquinho conosco sobre essa novidade que é a questão do caminhão elétrico. Bom dia, bem-vindo à Rádio TV Uirapuru.
Bom dia, fico muito feliz aí, tá, podendo participar desse momento especial na rádio. Agradeço ao Chorão aqui pela participação E é isso, né? A Foton é hoje a maior fabricante de utilitários do mundo. E ela entra no Brasil com a linha de veículos a combustão e também veículos elétricos, como o Chorão mesmo falou.
Seu Daniel Becker, vamos caminhar aqui, vamos mostrar para os nossos ouvintes. O Arthur está nas imagens aqui. Esse aqui é um utilitário, aquele carro para entrega na cidade, para o dia a dia. Esse aqui, ele é elétrico. Deixa eu abrir a porta aqui até pro Arthur fazer. Arthur, faz umas imagens aqui, enquanto eu converso com o Daniel. Isso aqui é um caminhão, é um utilitário.
Exatamente, essa aí é a versão e-Wonder, é a versão elétrica do utilitário Wonder. É um veículo aí para carregar em torno de 1.3 toneladas, de uso urbano. Veículo aí com autonomia em torno de 200 km, para a gente poder trabalhar 2 dias seguidos, colocar 1 hora na bateria, trabalhar mais 2 dias seguidos, coloca 1 hora na bateria. Veículo que não para nunca.
E tem Chorão? Também pro caminhão pesado, Ieda, pois não, Daniel não. Tá lhe escutando aí.
Certo, Daniel, bom dia. Na verdade, a gente tá vendo na TV o Irapuru, este caminhão, e seria, é elétrico igual aos carros, na tomada, como é que é?
Bom dia, Ieda, tudo bem? Sim, é um veículo 100% elétrico, igual os veículos que vocês vêm rodando na rua aí, de marcas como BYD, Tesla, tudo mais. Esse veículo trabalha basicamente com unidade de potência e baterias, e é um veículo que ele se carrega na tomada com o mesmo padrão de recarregamento de todos os veículos importados.
Tá certo. Pode seguir daí, Chorão.
Bom, então esse é um utilitário, mas tem o caminhão pesado também. Sim. Tem aquele para você fazer um transporte.
Tem também. Nós temos daí toda a linha de caminhões 3 quartos, desde 7 toneladas até 12 toneladas. E temos o caminhão extra pesado, que daí seria o caminhão toco, né, com rodado 20.5 polegadas, que é o que tem ali atrás.
Bom, Daniel, vamos caminhar um pouquinho. Arthur, mostra a oficina, porque é importante, né, Daniel, vender, mas também é fundamental o pós-venda, e aqui na Foton tem o pós-venda.
Com certeza, Chorão, a gente trabalha hoje com uma oficina dedicada, com mecânicos preparados, e assim, eu não vou puxar para o meu lado, mas eu acredito que nós temos uma das melhores oficinas da cidade.
Arthur, vem pra cá, meu guri, tu vai se perder nessa oficina, porque nós vamos mostrar o caminhão. Vem pra cá, rapaz, vem pra cá, porque nós vamos mostrar o Daniel Becker, ele que é o gerente de vendas aqui da Foton. Nós estamos dando uma geral aqui, viu, Ieda, Regis, e você que nos acompanha nas imagens da TV Irapuru. Daniel, explica que caminhão é esse aqui.
Esse aí é um caminhão, que na verdade ele é uma caminhonete, né? A gente costuma brincar, ele tem todos os componentes de um caminhão, chassi, freio a ar. Ele tem o freio estacionário, ele vai ter um balancete no banco para poder ter uma regulagem a ar. É um caminhão com assistência de frenagem na subida, mas ele é uma caminhonete.
Esse é a combustão.
É a combustão, motor diesel 2.5, 150 CV, e ele é homologado como caminhonete, ou seja, categoria B.
O carro elétrico, ele tem isenção, por exemplo, do IPVA. Qual é o diferencial hoje, Daniel, do caminhão elétrico para o que tem hoje no mercado tradicional? Também existe a isenção, também existe a economia de não ter uma oficina?
O carro elétrico, eu acredito que a maior isenção de todas é a isenção do custo de operação. Porque o carro elétrico, como ele tem apenas freio e uma unidade de potência, o desgaste dele é irrisório. O carro elétrico, por exemplo, roda 10, 20, 30 mil quilômetros e não gasta pastilha de freio. Diferentemente de um carro a combustão, que ele vai ter um desgaste natural do veículo, do motor, tem que fazer a troca de óleo, tem que fazer a troca de filtro, tem que limpar o filtro do ar, tem que repor, às vezes, alguns componentes. Então, a maior diferença hoje, em termos de imposto, é a questão do consumo menor do veículo elétrico em relação aos componentes de desgaste.
A Foton, olha, não faz 30 dias, né, Daniel, que inaugurou aqui, mas não é só o utilitário, não é só o caminhão. Olha essa caminhonete Matunlan da Foton, que também tem aqui para ver. Que caminhoneta bacana essa, é híbrida, elétrica, é uma novidade, né, chinesa?
É uma novidade chinesa internacional, ela foi lançada em diversos países ao mesmo tempo. Essa caminhonete, ela é híbrida, ela tem um motor a combustão diesel, que toca um motor elétrico da Bosch, de 48 volts, e então ela trabalha com dois fatores independentes. Tu tem um motor dedicado a diesel para o motorista conduzir o veículo, e tu tem um motor elétrico que controla todos os outros consumos, como painel de instrumentos, ventilação interna, luzes naquele motor elétrico. Ela consegue nos dar uma economia na estrada de até 700 km com um tanque de combustível.
Olha aí.
Sim, Chorão.
Ieda, Regis, sim. Essa é a Foton que chegou aqui, não estão há 30 dias, não passa 30 dias ainda da inauguração. O mercado aqui de Passo Fundo e da região, como é que está?
A gente só tem a agradecer o mercado de Passo Fundo. Tivemos muitas vendas consolidadas. Desde a inauguração, no nosso dia 5 de março, aí, nós já vendemos mais de 10 veículos. E anterior à inauguração também, naquela pré-inauguração. Passo Fundo é um centro de logística para nós e foi um dos melhores investimentos do Noroeste nos últimos tempos.
Certo. E alguma pergunta aí para o Daniel?
Para o Daniel, por que você trouxe essa empresa chinesa para cá? Qual é o diferencial que você viu? E para você contar um pouquinho da tua história, um pouquinho para a gente conhecer quem é o Daniel aí, o gerente.
Que bacana, Ieda. O Grupo Noroeste como um todo, né, que o CEO do grupo é o Matheus de Baco, ele teve a oportunidade de conhecer a Foton há mais ou menos 10 anos atrás, e ele conhecia o projeto da Foton dentro do Brasil. Passado a pandemia e tudo, a Foton realmente veio ao Brasil, ela fez um contrato de parceria com a Grale, que é uma antiga montadora de Caxias do Sul. Hoje a Foton opera com 4 unidades do Parque Fabril da Grale, monta os veículos já em Caxias do Sul, são veículos que eles vêm via modelo CKD, ou seja, eles vêm em container, montamos eles aqui. E assim, a história é que quando a gente vai visitar a China, a gente visualiza o poderio deles de construção, vamos dizer assim, a velocidade, a agilidade, a tecnologia, e a gente quer trazer para o Brasil um pouco disso. Eu acho que é esse o sonho que está se concretizando. A gente conseguir trazer para o Brasil a modernidade, a sofisticação e o produto de qualidade chinês.
E olha, inclusive certo. Nós estamos, inclusive a gente está aí pensando em substituir a nossa Doblô aqui, que entrega o jornal Troca-Troca, por uma caminhonete dessas. A reposição de peças, manutenção, é fácil de fazer aqui?
Com certeza, hoje nós temos na nossa concessionária um enxoval de todos os veículos que são vendidos, ou seja, a cada veículo que eu vendo eu tenho que ter um enxoval de peça dele. Outra coisa que é muito importante, nós temos um CDO, um Centro de Distribuição e Operações da Foton em Itajaí, que hoje traz mais de 99% das peças de todos os veículos Foton do Brasil. E a gente, eu posso te dizer, Foton Assistem, agora há pouco saiu um caminhão aqui, que teve assistência 24 horas pela Foton ontem, tudo online. Eu acredito que a gente está no caminho aí para ser a maior montadora, tanto em pós-venda quanto em venda do Brasil ou do mundo. Vamos lá. Assim, ó, já somos a montadora, queremos ser em vendas também.
Bom, Ieda, você falou da caminhonete. Daniel, vai por lá que eu vou te dar uma carona hoje. Entra por lá, porque nós falamos da caminhonete. Agora nós vamos mostrar o interior dessa caminhonete, dona Ieda. Dá uma olhada aqui, o luxo, a qualidade dessa caminhonete, o interior. Se for para o jornal Troca-Troca Irapuru, muito bem servido, e eu já estou me colocando à disposição aí para buscar, inclusive, o jornal nessa maravilha que é essa caminhoneta. Ieda, dá uma olhada aí, os ouvintes e quem nos acompanha na TV Irapuru.
Linda caminhonete.
Olha o luxo dessa bonita, né?
Ah, Chorão, tu ficou bem dentro da caminhonete aí.
Mas eu sempre fico bem, Ieda. Bonito sou eu. Eu sou que nem pintura moderna. As pessoas olham, mas não entendem. Mas
esse aí não
bonito.
É o clone, né, Chorão?
Não tem nada de clone. Às vezes é o ângulo que não me favorece muito. Mas eu vou fazer o seguinte, Daniel. Mais alguma coisa, dona Ieda, seu Regis? Não?
É isso aí.
Então faz o seguinte, Arthur. Tchau pra ti. Segura aqui, seu Daniel.
Dele. Olha lá.
Vai partir de caminhonete nova aí, ó, da Foton.
4x4,
né? Uma caminhonete aí. Que é híbrida, diesel híbrida, né? Que está, então, à disposição na concessionária, na BR-285 ali, né, Ieda?
Isso.
Em frente ali ao, próximo, né, ao condomínio que tem ali. E tem essa concessionária da empresa Noroeste, a marca Foton, chegando em Passo Fundo, já há menos de 30 dias aí, com um portfólio completo de veículos, né, especialmente utilitários e de carga, caminhões, e também, claro, com uma oficina e assistência técnica completa. O Daniel que conversou com a gente, com o Chorão, na reportagem especial aqui na Uirapuru, com as imagens da TV Uirapuru. 26 graus, 10 e 12 agora.
Ei, você já sabe qual é a promoção de hoje? No Mercadão dos Óculos é promo todo dia. Cada dia uma oferta diferente para você aproveitar. Mas atenção, é só hoje. Amanhã já muda. Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem.
Furou o pneu? Nós temos a solução. Mande a localização. A borracharia móvel do Paleta vai até você na cidade ou no interior. Serviço móvel completo. Chama o Paleta 54 99117 4446 ou 54 99953 4276.
É mês do consumidor na farmácia Preço Popular. Ofertas para você comemorar e economizar. Confira. Água micelar L'Oréal 200ml de R$28,99 por apenas R$21,90 cada. Protetor labial Nivea 4,8 gramas, exceto Med Repair e Sun Protect de R$29,90 por R$17,90 cada. Aproveite na PP mais próxima, no site ou pelo app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
Não conseguiu aproveitar o mês do consumidor da Schumann? Calma, as melhores ofertas estão de volta. No carnê, comece a pagar depois do Dia das Mães. Smartphone Motorola 256 GB, R$129,90 mensais. Lavadora de roupas Consul, 13 quilos, R$1.799 à vista. Geladeira Electrolux, 240 litros, R$1.999 à vista. Smart TV 32 polegadas LG, R$89,90 mensais. Liquidificador Mondial, 2,2 litros, R$119 à vista. Schumann, onde moram as melhores ofertas.
Sabe aquele momento que você precisa de uma consulta médica, mas quer um atendimento rápido e de confiança? O Centro de Consultas em Especialidades Médicas do Hospital São Vicente oferece mais de 30 especialidades com agendamento fácil e rápido por R$ 210. O CES fica na Rua 15 de Novembro, 424. Agende a sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 3316-4000.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
TV Uirapuru.
E nós vamos longe agora com a TV Uirapuru, né? Estávamos aqui com o Chorão ali na concessionária de caminhões Foton, e a gente vai agora a Porto Alegre, que está começando hoje
Cais-Mauá.
O Salt Summit 2026 do Cais Mauá. Eu estou ouvindo só a foto do Kleber aqui, a voz eu estou ouvindo, mas vamos testar, colocar ele no ar, ver se rola as imagens aí. Kleber Oliveira, Gabriel Nunes, direto do Cais Mauá, estão ali os dois, ó. Bom dia, essa dupla aí, ao vivo, correndo a
curva. Bem fardados.
Não, estou sem voz, sem retorno. Não brilhou ainda, vamos ver, vamos tentar refazer. Chama os técnicos, Matheus Mion.
Tira da tomada.
Vamos lá, o Gabriel e o Kleber, eles não têm áudio, né? Eles não têm retorno, porque a gente não consegue. A gente tá ouvindo eles, tá ouvindo, inclusive, a gente só não tem o retorno. Não tem,
arruma isso, ó, passa o fundo Marau, tudo trancado. Não anda. Sabe o que está acontecendo? Sentido passo fundo Marau?
Então, que ponto ali, porque ali no Trevo do Rice está trancado, né? Isso. Foi o que a gente disse aqui, né? Então, outro ponto agora, falando nosso ouvinte que está na rodovia 324, direção Passo Fundo Marau. Agora 10:15, 26 graus. Vamos a mais uma tentativa aqui, então, direto do Salt Summit Brasil, Cais Mauá, Porto Alegre, Gabriel Nunes e também o Kleber Oliveira, essa dupla aí. Bom dia!
Eles estão sem retorno, né? Eles estão ouvindo, eles estão... Não, eles não estão ouvindo. Nós estamos ouvindo eles.
É.
Nós estamos ouvindo vocês. Eu acho que coloca por telefone, Carol, até para nós explicar o que está acontecendo para eles, né?
Ai, ai, vamos lá, vamos tentar. Tá difícil, de novo, que daqui um pouquinho dá certo. A gente se ajeita. É a primeira intervenção, né, ainda lá. Eles vão fazer aí uma... Eles vão estar conosco aí durante esses próximos 3 dias, nos falando sobre inovação. A gente tá ouvindo ele, a gente tá recebendo a imagem, tá tudo certo. Vamos lá, tentar de novo? É isso?
Não.
Ainda não. Então vamos daqui a pouquinho a gente chama eles lá direto de Porto Alegre, 10:16 agora. Enquanto isso, eu falo aqui para você.
E eles são os caras que sabem, né?
Da UPF.
Que entendem.
É, a Universidade de Passo Fundo. A UPF que tem o vestibular, tem o Enem, tem ingresso especial, transferência, são várias modalidades para você então.
Desculpa,
acesse upf.br/ingresso.
Agora sim.
Mas vamos lá então.
Eu acredito por gravação que vai ser mais fácil, né, Gabriel?
Não estão nos ouvindo, não tá rolando. Não tá rolando.
Não tá rolando.
Não vai, vamos tentar depois uma outra estratégia aí com os nossos repórteres lá em Porto Alegre. Bom, 10:17, vamos então com o Matheus Mioto. Rede de Farmácia São João traz a boa notícia.
Fala São João, com o repórter São João.
João.
Vamos, Matheus junto. Bom dia.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia, ouvintes da Rádio Urapuru. Aproveite as ofertas das farmácias São João. Tem chocolate Kit Kat Leve 3 por R$3,99 cada. Desodorante Rexona Aerosol 150ml, exceto Clinical 14,90. Lava-roupas Magistral Ultra 900ml por R$8,90 em abril. Antecipe suas compras nas farmácias São João. Fuja do reajuste dos medicamentos.
É. Estou recebendo agora da São João. A São João está precisando de farmacêutico.
Olha aí.
Homem e mulher, viu?
Vaga de
para
emprego.
O bairro São Cristóvão para trabalhar das 15 à meia-noite. Então, quer fazer parte da maior rede farmacêutica do sul do Brasil, Farmácia São João. Vamos ver, você tem que deixar, levar o currículo, né? Para tentar aí, então, uma vaga de emprego, né? Envio de currículo, então, envie seu currículo para 99705-9051. 99705-9051.
Vaga de emprego para a rede de farmácia São João do bairro São Cristóvão.
Isso aí. A boa notícia, Passo Fundo integra no próximo domingo agora, esse final de semana, a programação Nossa Arte Circula RS, um dos maiores circuitos culturais do estado. A iniciativa leva uma série de atrações gratuitas à nossa cidade, apresentações distribuídas entre a Galeria Estação da Arte e o Complexo da Gari, reunindo artistas gaúchos de diferentes linguagens. Ao todo, 77 propostas artísticas em 33 municípios mobilizaram 550 artistas pelo Rio Grande do Sul. A programação é do SESC de Passo Fundo e é realizada em parceria com a Galeria Estação da Arte, ali na Gari, um equipamento cultural público do nosso município por meio da Secretaria de Cultura. A programação inicia às 15 horas com a contação de histórias. Depois a gente tem programação que segue ainda na galeria às 16h30 com a atividade Terra Grita em Movimento. E tudo isso acontece gratuitamente, vai até às 18h30 da tarde lá na Gari, no cantinho ali da estação gastronômica, né? Na Galeria da Arte, mais próximo do SESC. Então, programação gratuita artística neste final de semana para a população de Passo Fundo lá na Gari.
Tá aí a programação cultural artística de Passo Fundo, o espaço que tem na Gari. A Gari que tá aí com uma estrutura legal, adequada, né, para receber esse tipo de evento, para receber também o público de Passo Fundo, Matheus.
Um oferecimento da rede de farmácias São João. Atenção, os medicamentos terão reajustes em abril. Antecipe as suas compras nas farmácias São João até o dia 31 de março. Olha a promoção: fralda Pampers Comfort Sec Bag Super, R$88,90.
10h20 agora desta manhã, manhã de quarta-feira, 25 de março, 26 graus, e o sol predomina em Passo Fundo. 10h26, agora 26 graus.
Olha, temos movimentação aí do Corpo de Bombeiros, ambulância, enfim, o ouvinte está mandando, já passei ali para o nosso jornalismo. E sobre aquele caminhão, aquela parada aí entre Passo Fundo e Marau, que o pessoal dizendo o que está acontecendo, sentido Passo Fundo e Marau, tudo parado, é a retirada, estão removendo aquela carreta que caiu ontem carregada de milho, eu acho, né?
Exato.
Então tá em meia pista por causa disso. Então realmente quem tá indo, vindo de Passo Fundo Marau, aí vai ter que ter paciência um pouco.
Vai ter que ter paciência.
Vão retirar essa carreta aí,
né? Pare e siga o sistema que tá sendo utilizado ali, a carreta tombada, né? Com a carregada com milho agora.
Tombou ontem, né?
Tirar o caminhão, levar a carga e tudo mais, né? Tentar salvar o que der. Imagina, né, um cara produzir, levar um tempo produzir milho e tudo mais, né, ainda. E de uma hora para perder a carga toda, né? Que é difícil,
né?
Seca e tudo mais, e aí tem insumo e tem tempo que tem que ajudar, aí o pouco que colhe acaba se perdendo aí num acidente.
Complicado.
Que é lamentável.
Um pousa, outro decola. São os horários nessa manhã no aeroporto, decola Latam para Guarulhos e pousa Azul de Campinas, hoje com a fofura da Margarida, na pintura temática.
Margarida tá aí, então, hoje.
Visitando Passo Fundo.
Com a Gol, não, hoje é Latam e Azul, né?
É, isso aí.
Latam e a Gol hoje, o voo da Gol, então. Mas nós temos as operações regulares.
Decola Latam para Guarulhos e pousa Azul de Campinas.
10h27, agora 26 graus. E nós estamos com você no programa Repórter do Povo da Uirapuru. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato de novo com a nossa dupla lá do Salt Summit Brasil, que é o Gabriel e também o Kleber. Vamos falar desse primeiro dia, desses primeiros momentos, desse evento aí de inovação, que é o destaque na América Latina, que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Cais Mauá, lá em Porto Alegre. E a gente tem também o Mauro Vinícius de Moraes, né, que já está conosco aqui, vai trazer o seu comentário, o comentário das entrelinhas na Uirapuru. 10h28.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
um parênteses aqui no assunto do Mauro, que vai falar do projeto, né, contra as facções, porque tivemos uma outra grande operação da Polícia Federal hoje, o CEO do grupo Fictor, e outras 13 pessoas presas por fraude bancária, investigação também são alvos ligados ao Comando Vermelho, que é uma grande grupo criminoso, uma facção lá do Rio de Janeiro, hein, Mauro? O Fictor e o Master, né, tem ligações, né, esses bancos, né?
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, Chorão, que chegou agora.
Quer dizer,
agora.
Tem rolo?
Tem, muito rolo grosso.
E aí? Mas, Regis, nessa questão da operação de hoje, deflagrada pela Polícia Federal, nós temos que avaliar o seguinte, o CEO da Fictor, do Banco Fictor, foi preso hoje pela parte da manhã. E quem é o Banco Fictor?
Quem é esse banco, mano?
O Banco Fictor foi o banco que tentou comprar o Banco Master.
E queria comprar o BRB.
Exatamente. Então tu veja que essas questões estão demonstrando que estão cada vez mais enredadas com o crime organizado. Os bancos que foram, tanto o Banco Master, ele foi liquidado, né, pelo Bacen. Essas duas instituições estavam, segundo investigações da Polícia Federal, têm grandes possibilidades de serem bancos do crime organizado. O Banco Fictor ligado ao Comando Vermelho e o Banco Master ligado ao PCC. É uma linha investigativa da Polícia Federal. Então, nesse caso, Regis, o que a gente pode verificar? Que o Vorcaro seria, se isso se confirmar, nada mais que um testa de ferro do crime organizado e indícios fortes que nós teríamos dois ministros da Suprema Corte efetivamente trabalhando para o crime organizado.
O Banco Fictor ainda não foi liquidado, né, Mauro?
Ainda não, né?
Mas um rombo que tá por vir aí.
Mas isso aí acredito que seja questão de tempo.
Porque,
né?
Quem tem garantia, garantida aí depois essa questão, né, do banco é o Fundo Garantidor. Mas já que falamos em Comando Vermelho, Mauro, o tema de hoje é falar sobre as facções, né?
Exato, esse projeto foi
sancionado pelo presidente Lula.
Exato. Regis, o Lula sancionou a lei que busca endurecer o combate ao crime organizado. Extremamente importante isso. Tanto é a matéria que a gente deu início, né? Abrimos o programa aí. E a legislação, Regis, aprovada, o que que acontece? Visa fortalecer o combate ao crime organizado e ampliar a proteção das autoridades e servidores públicos envolvidos nessa área. Extremamente importante isso, Regis. E os lidadores da área de segurança pública já clamavam por isso há muito tempo, né, Regis? Aí, entre várias questões, nós temos duas novas modalidades de crimes relacionados à obstrução de ações e à conspiração, Regis, para prejudicar as investigações. Então, esses tipos, novos tipos penais foram acrescentadas à legislação atual com pena de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena de multa.
Quem atuar para prejudicar uma investigação, então, agora está sujeito.
Agora vai ser penalizado. É importantíssimo que você também dê mecanismos para os juízes poder implementar a legislação. Se você não o Congresso não conseguir trazer mecanismo que o juiz possa usar, não tem como tu cobrar do judiciário efetivas ações contra essas organizações criminosas, né?
E o que a gente vê, né? Cada um fazendo seu papel. O Congresso cria as leis, né? Estuda, enfim, aprova os projetos. O governo sanciona e o judiciário se faz agora ela aplicar, né?
Exatamente. Agora o judiciário está mais equipado para a aplicação dessa nova legislação. Então, é um instrumento bem importante, Regis. Tu veja, isso que nós estávamos falando das modalidades relacionadas tanto à obstrução como à conspiração, a lei determina que o cumprimento da pena inicie sempre em presídios federais de segurança máxima. Então a gente está vendo situações efetivas que vão sim trazer, vão afetar as organizações criminosas. Rezi, vamos mais longe ainda. A lei também garantiu um reforço na segurança pessoal das autoridades envolvidas no combate a essa criminalidade estruturada. Aí nós temos um reforço de segurança para juízes, promotores, policiais, inclusive, Regis, aposentados, bem como seus familiares, quando estiverem sobre risco em razão do exercício de suas funções. Aqui nós temos dois exemplos claros. É o promotor Gaquia, que atua contra o PCC há muitos anos em São Paulo, e aquele delegado que foi assassinado lá em São Paulo. Mesmo depois de aposentado, ele foi morto pelo trabalho que desenvolveu contra o crime organizado.
Agora vai ter proteção, eles vão ter a garantia da proteção.
Tanto as autoridades públicas, tanto na ativa como aposentados e seus familiares terão proteção do Estado. Extremamente importante isso, Regis.
Exato.
Uma outra alteração também importante diz respeito ao aumento da proteção a profissionais, Regis, que atuam nas regiões de fronteiras, porque a gente sabe que as regiões de fronteiras, elas são reconhecidas como área de maior vulnerabilidade e influência das facções criminosas e também que envolvidas com o contrabando internacional. Importante nesse ponto aqui também, que os legisladores se deram conta de proteger os servidores que atuam nas áreas de fronteira, que são as áreas mais críticas, né?
Olha, Mauro, eu acho que é interessante mesmo que os servidores que atuam aí para combater o crime organizado devem ter realmente essas proteções. Mas agora tinha que ter uma punição maior para servidor que atuam pelo crime organizado, né, Mauro? Que tem muito, né? Seja policial, seja um deputado, um senador, seja alguém alguém do Poder Judiciário que atua em prol das organizações criminosas.
É,
né?
Perfeito essa leitura. Inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? Lamentavelmente, não se avançou nesse ponto. Aí, por quê, Regis? O que a gente presume? Que não há interesse, até para que não afete daqui um pouco. A gente sabe que tem muito político, muito servidor público de alto escalão, como a gente tem visto nos últimos tempos, que estão, sim, envolvidos com o crime organizado. Mas nesse ponto a legislação, infelizmente, não avançou, né?
Essa até tinha que ser maior a punição.
Apenas,
né?
Sem dúvida, a punição deveria ser exemplar, porque quem tem a obrigação legal de combater a criminalidade, você se passa por outro lado, aumentando o poder do crime e diminuindo a possibilidade de você combater essa criminalidade, deveria ter punições muito mais severas.
Eu lembro daquele caso lá, daquele que foi o denunciante, né? O delator do PCC lá em São Paulo, que foi morto no aeroporto lá, né, Mauro? Que toda uma delegacia estava atuando em prol do PCC.
Exatamente.
Dificultando a investigação, né?
Fazendo o dia, né? Tu vê que importante seria se nós tivéssemos e isso, infelizmente, não avançou. Rez, um outro ponto importante da alteração da lei foi que estabeleceu o que será considerado uma facção criminosa. Esse é um ponto muito importante, Regis. O grupo de três ou mais pessoas, veja bem, Regis, grupo de três ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para quê? Para controlar território, intimidar populações ou autoridades. Isso, quando você faz uma leitura disso aqui, você pensa primeiramente no Rio de Janeiro.
Bateu nas milícias.
Bateu lá nas milícias do Rio de Janeiro. É. Mas hoje a gente sabe que em cidades de médio e pequeno porte, em muitos locais, a polícia já tem dificuldade em entrar. Então, essa alteração legislativa é muito importante, até pelo seguinte, ó, com essa nova lei, lideranças dessas organizações, elas perdem o direito, os líderes perdem o direito a anistia, indulto, fiança e liberdade condicional. Além de, isso é uma coisa, uma alteração muito significativa, Regis, além de ter que cumprir 85% da pena em regime fechado.
E o máximo é 40 anos?
E agora a pena passa de 20 a 40 anos de reclusão, que 40 anos é o máximo de pena aplicada no Brasil, né?
Mauro, e com essa nova legislação, né? Qual é que é a tua observação? Pode ser realmente ser feito um enfrentamento mais poderoso contra esses grupos?
Regis, eu acredito que agora os lidadores contra o crime organizado estão melhor equipados, né? Logicamente que, como a gente vê as organizações criminosas se aperfeiçoando dia a dia, a legislação também tem que ser melhorada diariamente ou com bastante frequência, mas sim, avançamos, Regis, avançamos, e eu acredito que logo, tu imagina bem, Regis, o sujeito pegaram a pena de 40 anos, ele tendo que cumprir 85 em regime, 85% da pena em regime fechado, o que que tu tá dizendo pro preso, pro criminoso? Esse está fora, esse está fora do crime, esse aí vai ser excluído.
Uma possibilidade de um regime federal, uma cadeia federal, né?
Exatamente, né? Crime, essas cadeias de segurança máxima, presídios federais, que estão atingindo o seu objetivo, né, Regis, de uma maneira bastante interessante.
É muito óbvio, né, Mauro, que quem é investigador, polícia, judiciário, Ministério Público, vai ter que buscar, né, de três ou mais, né, pessoas que integram um grupo e enquadrá-los, tentar enquadrá-los nesse indiciamento que é mais gravoso para eles, né?
Exato. Mano? Regis, e até visando acabar com as brechas da legislação, se trouxe para a nova legislação também a questão dos mandantes, Regis, que buscando escapar de punições diretas, quando eles terceirizam a execução de crimes para organizações criminosas, se alterou o artigo 288 do Código Penal, que trata de quadrilha ou bando. E com isso, quem solicita ou contrata a prática de crimes a membros de uma associação criminosa deverá ser punido com a mesma pena do delito solicitado.
Mesmo que ele não integre esse grupo, ele contratou.
Não, ele só
para matar o fulano.
Exatamente. Então, essa alteração legislativa foi um avanço significativo, extremamente importante.
A cada um preso por fraude ou roubo tem 100 do lado de fora fazendo a mesma coisa.
Exato. Mas Ieda, o que se pode fazer é tentar combater todos, mas a gente sabe que isso é impossível, né?
A gente aí falou de fraude e roubo, essa nova legislação é mais para crimes contra a vida, né? De violência, né, Mauro?
Mas também essa alteração, ela bateu bastante, é importantíssimo isso, nesses grupos que tomam territórios, que eles se apossam de territórios e de uma forma indireta se apossam da vida das pessoas. Porque a pessoa, a luz é paga ali, o gás é o que eles determinam, os postos de combustível é só onde eles... Então eles acabam dominando a vida das pessoas e com isso ganhando muito dinheiro.
Bom, Mauro Vinícius.
Só aproveitando aqui, fazendo um adendo, um outro assunto importante também foi bastante comentado ontem, foi da prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Esse assunto ontem foi sugerido pelo Dr. Flávio Algarve, então aproveitar para mandar um abraço para ele, que logo que saiu a decisão, ele já me mandou: olha, Mauro, que importante esse tema. Por quê, Regis e Ieda? uma questão aqui, ó. O ministro Alexandre Moraes determinou a prisão domiciliar humanitária por 90 dias para o ex-presidente Bolsonaro. Quando, após os 90 dias, ele será reavaliado? E essa decisão gerou críticas a alguns segmentos da sociedade. Mas é importante a gente entender que essas questões em relação ao prazo demonstram questões relacionadas ao prazo e algumas limitações. Ele determinou o uso de tornozeleira eletrônica, lembra?
Sim, nós falamos.
E também a proibição de telefone celular e uso de redes sociais. E isso gerou críticas de alguns setores da sociedade. Mas, Regis, nós temos que nos dar conta que todos são iguais perante a lei. Isso está mandamento constitucional. Então, se você abre uma brecha aqui, você vai ter que abrir a mesma brecha para todos os demais presos nas mesmas condições. E por isso, até a questão do uso da tornozeleira eletrônica, que alguns acharam excessiva, podemos esquecer que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica, e aquilo ali era uma tentativa de fuga, é óbvio que era nesse sentido, né? Então, por essas razões que houve essas limitações.
Tá aí então, muito obrigado ao Mauro Vinícius. Nós falamos de vários assuntos, né, Mauro?
É, verdade.
Tá aí o Mauro Vinícius, muito obrigado pela participação de hoje.
Valeu, Rez, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Movimentação dos bombeiros. Uma pessoa caiu na Santa Maria, na rua Leopoldo Vila Nova, mas ela está bem, está sendo atendida. Outro é um caso de corte de árvore na Castanho da Rocha, na Operária. Mas agora, um acidente na Parício Barbosa, esquina com a rua Aspirante Jenner.
Certo, vai aí a Santa Maria.
Santa Maria?
Exatamente.
Então tá, o Bruno já está conferindo esse aí.
Então tem acidente e ocorrências de bombeiros. Isso. Aí pelas ruas de Passo Fundo, incluindo corte de árvore, queda da própria altura e ainda mais um acidente. Exato. De trânsito. 10h45, 26 graus.
Grupo Irapuru, ao vivo do South Summit em Porto Alegre.
South Summit Porto Alegre, agora sim o contato então com o Kleber Oliveira. Também está lá o Gabriel Nunes, nossa dupla, em Porto Alegre.
Na TV Irapuru.
26 graus agora, então. Bom dia, a nossa reportagem ao vivo lá de Porto Alegre.
Agora sim, bom dia, Regis, bom dia, Ieda, os ouvintes da Rádio Irapuru, também os telespectadores da TV Irapuru. Passamos a falar a partir de hoje aqui do Cais Mauá em Porto Alegre. Porto Alegre, que é a capital de todos os gaúchos e passa a ser, então, também a capital nacional da inovação. Porque está começando nesta quarta-feira mais uma edição do South Summit Brasil 2026. Segue desta quarta-feira até a sexta-feira com muitas novidades. Nós estamos aqui de óculos escuro, mas é só um charme, porque o sol ainda não deu as caras, a chuva, inclusive, está começando aqui já a apertar, né, em Porto Alegre, mas isso não vai apagar um grande evento que está por chegar, né, Kleber? Qual que é a tua expectativa, as novidades, tudo que nós vamos ter aqui e os ouvintes e telespectadores do Grupo Irapuru vão poder acompanhar? Bom dia.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, grande audiência do Grupo Irapuru. Estamos aqui falando ao vivo, né, do Cais Mauá, onde acontece o South Summit 2026, o evento, Gabriel, que tem expectativa aí de mais de 20 mil participantes. Neste momento está garoando, já começa a chover aqui em Porto Alegre. E o South Summit, né, ele traz para Porto Alegre, tornando então a capital mundial da inovação, reunindo líderes globais, investidores e startups de hoje até o dia 27 de março aqui no Cais Mauá. O South Summit Brasil vai começar com o tema Human by Design, é a quinta edição do evento, que coloca aí o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando então o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e os avanços como inteligência artificial. Porque não adianta, né, Gabriel, Ieda, Regis, a gente está criando novas tecnologias, está trazendo inovação como a inteligência artificial, mas acabar deixando de lado o ser humano, né? Então, o objetivo do evento é unir
tanto a inteligência artificial, as novas tecnologias, com a humanidade. A inovação começa e termina nas pessoas, né? Sem as pessoas a inovação não existe, então não se trata de tecnologia pela tecnologia, mas de como usamos esses avanços para melhorar, então, de forma concreta, a vida das pessoas. Podem esperar diversas entrevistas, novidades aqui na programação do Irapuru. Então tem diversos painéis, são 7 palcos hoje que estarão sendo apresentados com os palestrantes. A programação será distribuída em todos esses palcos simultaneamente, para vocês terem uma ideia. Ontem contamos quantas palestras tinham, né, Gabriel? É. Somente hoje tem 135 palestras. Com certeza não conseguiremos, né, passar por todas, mas estaremos aqui acompanhando as melhores. Além de todo esse conteúdo que acontece aqui no Cais Mauá, tem também a Masterclass Room na usina do gasômetro, que oferecerá aí apresentações exclusivas de cases e projetos voltados para impulsionar novos negócios. Então, a programação repleta de novidades. Temos grandes empresas conhecidas mundialmente, como a Microsoft, WhatsApp, IBM, TikTok e ainda as nacionais, né, como iFood. Então, são grandes cases que serão apresentados aqui. Traremos as novidades de como eles estão impactando o universo, como estão impactando o universo das startups e também do empreendedorismo. E as novidades você acompanha primeiro na programação da Irapuru.
E uma curiosidade também, uma novidade, esse ano eles fizeram uma área coberta em toda a extensão, né, aqui do Cais Mauá. Em 2024, quando a gente veio aqui, a gente sofreu bastante com o sol, né, tava o sol forte na cabeça da gente. Hoje eu vi a temperatura, tava 26 graus, a sensação tá de 70, tá bem quente, mas isso aqui já deu uma ajuda, né, uma área coberta, tem ar-condicionado, isso facilita também no conforto dessas mais de 20 mil pessoas, né, que são esperadas para passar por aqui durante o South Summit até sexta-feira. Inclusive, o movimento está bem grande, a gente está aqui numa parte onde o pessoal para tirar foto, né? Aqui, né, para o pessoal até que quiser acompanhar. A gente colocou a estrutura ali improvisada, não dá para movimentar muito, mas assim você já tem uma ideia de toda a movimentação que já tem aqui durante o South Summit. E ainda, né, o evento oficialmente, né, recém começou, né, Kleber? Então tem muitas coisas, muitas discussões ainda para a gente abordar até sexta-feira. E você não vai perder nada no Grupo Irapuru, Rádio Irapuru e também Jovem Pan.
É isso aí, Gabriel. E assim, das novidades que a gente vai trazer aqui, não são só relacionadas à tecnologia, porque a inovação está em todos os lugares, né? Tem os painéis para a agricultura, né? Como a Agitex. Então, o agronegócio terá uma agenda estratégica hoje, dia 25 de março, com programação dedicada no palco Corner, com debates que exploram a transformação digital, bioenergia, robótica no campo, financiamento da produção e novos insumos sustentáveis. Também tem o South Summit Run para o pessoal das corridas, Gabriel, que aproveita aí. É a segunda edição do South Summit Run, que vai acontecer aí no dia 28 de março, com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Teremos também um painel dedicado somente às mulheres. É isso aí, a plataforma dedicada para fortalecer a presença feminina no ecossistema de inovação, tecnologia e negócios, é o Women South Summit Brasil. Ele amplia então a atuação e promove conexões estratégicas entre executivas, empreendedoras e também investidoras. O evento está repleto de novidades, muito diferente do primeiro que a gente veio, né, Gabriel? Tem muito mais painéis, tem muito mais palestras e a gente vai estar acompanhando tudo nesses 3 dias. Fique grudado com a Irapuru e aqui você não perde nada. Lembrando que a gente veio para cá com o apoio e patrocínio do HC Mais Saúde. Aproveite as condições especiais de portabilidade e mude para o HC Mais Saúde. Seu plano de saúde com cobertura completa individual, familiar ou empresarial, com preços mais acessíveis e carências reduzidas. Entre em contato 2103-3324 e saiba qual o melhor plano para você. HC Mais Saúde, completo para a sua vida.
Deixa eu só vir aqui mais pro cantinho pro pessoal não passar na frente da gravação aqui da nossa entrada, né, na programação. Também estamos aqui para Funilaria Matielli, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo. Há 10 anos, garantindo segurança para sua casa e empresa. Calhas, algerosas, telhados, estruturas metálicas e muito mais. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 981-16-2496.
E também conosco aqui o Super Duque, há mais de 50 anos o seu supermercado de confiança. Rua Frei Caneca 895, ao lado do posto Duque de Caxias, bairro Rodrigues, aqui em Passo Fundo. Siga nas redes sociais para receber as promoções da semana.
Também churrascaria Manini, promoção durante a semana. Olha só, apenas R$ 79,90 e o aniversariante do dia não paga. Em Passo Fundo, na Rua Belém, atrás da Semeato.
E também conosco o Rodrigueiro Ultragás. É o melhor gás de Passo Fundo, tem nome, é o Rodrigueiro Ultragás. Entrega rápida, atendimento humanizado e o melhor preço é aqui. Estamos localizados no bairro Boqueirão, ligue 3581-3145 ou 99171-2532. É isso aí então, pessoal. Falamos aqui ao vivo do South Summit. Daqui a pouquinho traremos reportagens exclusivas, novidades para você na programação da Mais Ouvida.
Aumentou a chuva.
Estamos sentindo aqui, o equipamento tá molhando, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Valeu!
Valeu, Gabriel, valeu, Kleber. Estão em Porto Alegre, South Summit Brasil. E vão acompanhar aí esse evento de inovação até então, nos próximos 3 dias. 26 graus agora em Passo Fundo. 10h55 aqui em Passo Fundo, nós estamos com um tempo que é ensolarado. O sol predomina nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de março. E nós estamos aqui também para a Majo Ferro, o Ferro Aço e a Telemetálica para o teu projeto. Televendas 33178000 é a Majo Fer, preço imbatível, rapidez na entrega das suas telhas metálicas diretamente aí no seu canteiro de obras.
Bem, Regis, então tem esse acidente na rua Aparício Barbosa, esquina com a rua Aspirante Jenner.
Uhum.
O Bruno Reiner já está cuidando deste assunto.
Ok.
Nós temos aqui um outro assunto que o pessoal está dizendo o seguinte: tinham que dar um jeito, tem uns caras aí, vou mandar foto para lá. Ali na frente do UFA, na Avenida Brasil, certo?
Ali tá conflagrado o negócio.
Eles dizem o seguinte: olha a situação moradores complicada, de rua, né? Moradores de rua. Tinha que alguém dar uma internação para esse pessoal aqui, colocar o áudio do ouvinte.
Vamos
aqui.
Vamos lá, vamos ouvir.
Os áudios, então.
Bom dia, pessoal. A gente está passando aqui pelo centro, pelo trânsito. O pessoal aí que tá pedindo agora no canteiro central, se jogando na frente dos carros, pedindo por favor. Totalmente alcoolizado, causando incidente, entendeu? E o culpado não é o motorista, o culpado não é, nesses casos, não é o motorista.
É, ele mandou as fotos aí, esse pessoal que tava dormindo ali, estão acampado na frente do UFA.
UFA ali, né?
Isso.
E dormindo ali no chão, né, enfim, e ali naquela região tá uma concentração já há algum tempo, né?
E veja que tem esse programa rumo certo.
Certamente já devem ter sido abordados, né?
Com certeza.
Deve ter sido abordados, não quiseram ajuda e estão aí perambulando pelas ruas.
Isso.
E compulsoriamente a prefeitura não pode colocá-los dentro de um ônibus, uma van e levá-los, né, à força na internação, né? Não é assim. Sim. Que funciona. Eles são livres para viver na rua. O que acontece é que eles também não podem perturbar. Exato. Os outros, né, Edna?
E vamos fechar o programa com esse vídeo aí. Vamos colocar o vídeo aí do nosso.
Fechar, legal.
Quem que é aquele lá?
Ai, quem chorão, tá vendo? chorão.
Ah, meu Deus.
Tá, mas ele corta o cabelo e arruma a calça, não entendi, Leda, como é que é ali o negócio? O Chorão, então, dando um tapa
olha
no visual.
Olha o que diz o nosso ouvinte, ele mandou o vídeo e olha o que diz ele. Vamos ver.
Colocionou ele, cabelinho na régua. Mas, galô, velho.
Se arrumando, ó.
Arrumando.
Cortou o cabelinho.
Cortou o cabelo, aí, tá nosso. Certo. Nosso cabeleireiro aqui da Sete é o Paulo Pires. Valeu, então, ó, o Chorão foi lá. Ficar legal com aquela. Com no visual, né? Legal, um abraço ao Paulo. Um abraço também ao meu grande amigo, que é o Fio, é cabeleireiro. Ele passou por um momento difícil aí de saúde, fez 2 cirurgias em sequência no quadril e tá se recuperando em casa. Todas as manhãs tá sempre nos escutando, já tá pronto para voltar ativa também. Obrigado. E pronta recuperação, meu amigo Fio Cabreireiro. 10h58 agora, 26 graus. E o repórter do povo então encerra por aqui, né, Eda? Já vem aí, mensagem do dia. Logo depois, Mix Uirapuru, tem informação de acidente, do setor policial, tem informação do South Summit, tem muita coisa pela frente então. Obrigado pelo carinho da tua companhia. A gente volta amanhã, às 8h15 da manhã. Bom dia.